Sim, nós estamos aqui atentos, Pedro. Estamos aqui atentos.
Ligado. Tem um botão para ligar.
Bom dia a todos. Peço àqueles que ainda estão de pé para que se possam sentar para nós iniciarmos o evento.
Está gravando?
Está gravando.
Mais uma vez, renovo o bom dia a todos os presentes. Bem-vindos a esta primeira edição do Open Days PME Connect, um evento promovido pela Associação Industrial Portuguesa, pela Casa da América Latina, pela UPLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, pela Ordem dos Economistas e pelo apoio da Deloitte. Naturalmente, contamos também com o apoio de muitas outras entidades. Faço questão de referir, em especial, um agradecimento a todos os grupos fortemente internacionalizados que connosco estiveram ao longo destes meses a trabalhar com dezenas de PMEs nacionais, que são eles a EDP, a Sonae Mondelo e Continente, a Mota-Engil, a Tekever e o Grupo Stana. Naturalmente, também a muitas outras empresas, grandes empresas, que também participaram na organização deste evento, nomeadamente a Jerónimo Martins, a Vila Galé, a Galp, a TAP e também o conjunto de todas as outras entidades que fizeram parte do nosso Conselho Consultivo, nomeadamente a ICEP, o IAPMEI, a COTEC, o ISEG, a Universidade Católica Portuguesa. Naturalmente, também expresso os meus cumprimentos a todos os presentes, naturalmente à Secretária-Geral da Casa da América Latina, a Dra. Manuela Judis, que em conjunto com o Sr. Secretário-Geral da UPA, Dr. Vítor Ramalho, são os anfitriões deste espaço, mas naturalmente também dirigir cumprimentos ao Sr. Presidente da Associação Industrial Portuguesa, o Dr. José Eduardo Carvalho, que muito nos honram nesta sessão de abertura. Também pretendo dirigir um cumprimento especial ao Corpo Diplomático e aos Srs. Embaixadores e às Embaixadas aqui presentes hoje e também a todos os parceiros que contribuíram para a organização deste evento, nomeadamente a Midland.com, a White e a própria Adega Cooperativa de Virgueira, Cuba e Alvito, que apoiaram o evento ao longo destes três dias. Mais uma vez, bem-vindos. Nós vamos avançar para as intervenções iniciais. Não me quero alongar muito, quero dar a palavra àqueles que são os protagonistas. Ao longo destes três dias tentaremos ter bons momentos e boas experiências, boa partilha de experiências sobre a internacionalização da economia portuguesa. O nosso evento está programado com muitos momentos diferentes. Temos cinco setores económicos em representação: a energia, o retalho, a construção civil, a área da defesa e das tecnologias de informação e o turismo. E é importante aprendermos todos a termos uma internacionalização mais eficaz, com melhores resultados. O nosso país precisa de melhores resultados para ser um país de sucesso e para que haja progresso e crescimento económico. E daí eu passo a palavra agora ao Dr. José Eduardo Carvalho, Presidente da AIP-CCI, a quem muito peço, aliás, Dr. José Eduardo, eu peço imensa desculpa, mas eu acho que seria melhor darmos a palavra às senhoras. Aliás, tenho aqui a indicação da Dra. Manuela Júdice. Fica então, Dra. Manuela, passamos a palavra à anfitriã, secretária-geral da Casa da América Latina, e depois ao Dr. José Eduardo Carvalho. Apenas uma nota, Dra. Manuela Júdice, licenciada em Germânicas pela Universidade de Lisboa, tem um currículo bastante extenso, diretora da Biblioteca da União Postal Universal em Berna, diretora do Serviço de Conferências da União Postal Universal, coordenadora da Cooperação Postal do CPT, foi ainda responsável da Casa Fernando Pessoa, comissária da Exposição Fernando Pessoa Estado da Paz, vereadora popular das Relações Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa, foi vice-presidente da Casa da América Latina e hoje é, naturalmente, a secretária-geral da Casa da América Latina. Doutora Manuela Júdice, agora sim, peço a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Senhor Dr. José Eduardo Carvalho, senhores embaixadores, caros amigos, a Casa da América Latina é uma associação sem fins lucrativos e com uma estrutura assente principalmente no município de Lisboa, mas também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nas embaixadas da América Latina, num conjunto de empresas e, mais recentemente, juntaram-se a nós outros municípios portugueses, alguns deles aqui, a Vidigueira, por exemplo, cuja área cooperativa está a apoiar este evento. Esta associação sem direito privado, sem fins lucrativos, iniciou a sua atividade quase exclusivamente com objetivos de promoção das culturas dos países da América Latina aqui em Lisboa. Com o tempo foi alargando a sua atividade e uma das áreas que mais tem desenvolvido nos últimos anos e muito também, quase sempre, em colaboração com a IPCCI é a área das empresas e a área da economia. Desde há 8 anos assinámos um protocolo com a IP. A nossa atividade na área económica e empresarial tem vindo a crescer. O evento que hoje começa insere-se nesse campo de atividade. Um dos nossos objetivos, como acabei de referir, é dar a conhecer os mercados latino-americanos às empresas portuguesas, razão pelo que a Casa América Latina aceitou o desafio da IP, desta vez com a Deloitte, para co-organizar o PME Connect. Isto tem o intuito de promover o crescimento e a internacionalização das PME através da interação com grupos económicos já fortemente internacionalizados nesses países, nesses mercados latino-americanos, e onde estão representados 5 setores distintos da economia portuguesa. A construção, com o grupo de Mota-Engil, que detém uma das vice-presidências da Casa América Latina. O turismo, com o grupo Pestana. A defesa e tecnologia, com a Tequeva. A energia, com o grupo EDP. E o setor de retalho, com o grupo Sonar. É um projeto novo, ambicioso, que pretende mudar mentalidades e estimular empresários a cooperar, mesmo em áreas potencialmente concorrentes. Destaco a coragem e o atrevimento das propostas, pois não pode ser só o setor público a apoiar a internacionalização das nossas empresas. O crescimento económico e sustentável de um país também passa por valorizar toda a cadeia produtiva e a cooperação. Existindo já essa boa prática noutros países, por que não implementá-la em Portugal? Para aqui estamos. Aqui estamos para o fazer. O evento de hoje é o culminar do trabalho de 1 ano que envolveu mais de 60 empresas que se juntam agora outros parceiros e a força das embaixadas dos países latino-americanos, grandes aliadas da CAL e também das empresas portuguesas. Muito obrigada, senhores embaixadores, senhores embaixadores. Durante 3 dias vamos debater abordagens criativas e inovadoras. Estarão também presentes as representações diplomáticas da América Latina e dos países de expressão portuguesa, disponíveis para apresentar os seus mercados e informar sobre as oportunidades de investimento e negócio. Para terminar e vos deixar trabalhar, desejo, porque o programa é muito pesado, desejo transmitir os meus agradecimentos à IPCCI, à Deloitte, à Ordem dos Economistas, à UCLA, à ICEP, Portugal Global, ao IAPMEI, ao ISEC, à Universidade Católica, à Adega Cooperativa da Vidigueira e à Delta Cafés. Muito obrigada e bom trabalho.
Doutora Manuela Júdice, muito agradecemos a sua intervenção. Naturalmente, este é um evento dirigido às PMEs, portanto, as PMEs têm que apostar nestas redes de networking para promover uma internacionalização mais eficaz. E agora vamos ficar com a declaração do presidente da IPCCI, Dr. José Eduardo Carvalho. Ele preside a direção da IPCCI desde 2011, licenciado em Sociologia, tem uma especialização em Gestão Empresarial pelo ISPE. Entre os cargos de maior destaque da sua carreira profissional encontram-se o facto de ser presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Tagus Gás S.A., presidente do Conselho de Administração do Terminal Multimodal e do Val do Tejo S.A., e a par ainda membro da direção e vice-presidente da Comissão Executiva da Confederação Empresarial de Portugal. Dr. José Eduardo Carvalho, é uma enorme honra tê-lo aqui a abrir a nossa sessão. Peço então a sua intervenção. Obrigado.
Senhor Secretário-Geral da Casa da América Latina, senhores embaixadores, partners da Deloitte, senhor funcionário, ordem dos economistas, administradores dos grupos empresariais portugueses que conosco trabalharam, eu vou ter uma intervenção curta, 3 comentários. A primeira, para enaltecer a parceria com a União. Nós estamos a trabalhar em parceria com a Deloitte na concepção e na execução deste projeto. Há 3 anos tomámos uma decisão, foi estabelecer e trabalhar em parceria com as grandes consultoras na concepção e na execução de projetos de apoio empresarial. A IP conhece as necessidades e as prioridades do tecido empresarial e otimiza com as grandes consultoras os conteúdos, os meios e as respostas a essas necessidades. Eu creio que esta estratégia se concretizou muito bem na concepção e na execução do projeto PME Contact. Quanto aos objetivos do projeto, são os seguintes. Nós sabemos que há uma evolução muito significativa da capacidade exportadora da economia portuguesa e também houve, de forma muito positiva, uma orientação da economia para o setor exportador. A política pública e os resultados de execução de Portugal de 2020 têm sido excelentes, mas todos reconhecem que há mais trabalho a fazer, porque em Portugal existem somente 25 mil empresas que exportam de forma sustentável. E há um elevado número de empresas que têm uma capacidade, têm uma intensidade exportadora inferior a 25%. E por isso, a IP tem tido a preocupação de desenvolver atividades e projetos nos domínios da internacionalização que se afastassem um pouco das iniciativas tradicionais que se baseiam nas missões empresariais e na divulgação de empresas europeias. Nós pensávamos que era possível conceber um projeto que desenvolvesse os processos colaborativos na área de internacionalização entre grupos portugueses fortemente internacionalizados e espanhóis. Nós pretendíamos saber se era possível e como se poderia potenciar a preservação das relações comerciais existentes entre grandes empresas, ou entre PMEs e grandes empresas, e elevá-las a continuarem-se a reproduzir nos processos de internacionalização destas grandes empresas. Nós pensámos num projeto para ver se era possível estruturar a integração das PMEs nas cadeias de valor das grandes empresas nos seus processos de internacionalização. E também estávamos preocupados em saber se haveria experiências internacionais que permitissem e que transformassem as entidades associativas como veículo para cooperar entre PMEs e grandes empresas e para permitir a expansão dos negócios internacionais das PMEs. Estas eram as nossas necessidades, estas eram as nossas perguntas, e foi isto que a Deloitte nos obrigou a refletir e que encontrou alguma resposta. E dada a forma empenhada e colaborativa que os grupos empresariais fortemente internacionalizados como a EDP, a Mota-Engil, a Pestana, a Sonae e a Tekeba trabalharam neste projeto que ultrapassou todas as expectativas mais otimistas que tínhamos, estamos neste momento a pensar numa segunda fase do projeto para concretizar nos mercados previamente definidos as medidas e as experiências que foram feitas nesta primeira fase. Eu gostaria, antes de terminar, de dar uma palavra de reconhecimento à Casa da América Latina, à UPL e à Ordem dos Economistas, pelo apoio e pela parceria que deram na organização deste evento e no trabalho que tiveram neste projeto, ao IOPME e à POMPET e à ICEP, por terem ajudado, terem compreendido e apoiado esta candidatura, e a todas as pessoas que se disponibilizaram para fazer e para estar durante estes três dias. Um último comentário. As associações empresariais têm muita parcimónia em criticar ou louvar membros do governo. E pior ainda, se fazer comentários a quando das suas nomeações. Eu não sei se a AIP alguma vez o fez na sua história. Há sempre uma tradição de alguma cautela e de alguma prudência. Mas em relação à nomeação do Dr. Nelson de Sousa para Ministro do Planeamento, eu vou cobrar essa tradição. Porque nós entendemos que foi avisada e foi positiva a retirada da gestão dos fundos comunitários nas competências orgânicas do Ministério das Obras Públicas. Mas ainda foi muito mais positiva a nomeação da pessoa para exercer este cargo ministerial. O Dr. Nelson de Sousa tem as características pessoais, profissionais e técnicas para fazer uma excelente gestão pública na área das suas competências. Pela experiência que tem na relação com as empresas, ele sabe que as empresas, está firmemente convencido disso, que as empresas são a célula-base do desenvolvimento do país. E é a pessoa que em Portugal mais conhecimentos tem em matérias de concessão e gestão de fundos comunitários. Todos nós conhecemos e são conhecidas as dificuldades que ele irá ter nas negociações do futuro quadro comunitário de apoio. Mas nós estamos plenamente convencidos que o desenho, a formatação, a concessão, o programa, o regulamento, as prioridades do futuro quadro comunitário de apoio serão diferentes para melhor do que o atual. E há matérias neste país, e termino dizendo isto, há matérias neste país que pela sua importância e pela importância que têm, deverão ser concebidas, formatadas, negociadas e geridas por quem delas percebe. E este é o caso desta nomeação que foi feita pelo governo relativamente ao Dr. Nelson de Sousa. Muito obrigado.
Dr. José Eduardo Carvalho, agradecemos naturalmente as suas palavras e vamos continuar com a nossa programação. Naturalmente, e os agradecimentos são sempre institucionais, mas temos também, e quero conhecer, o trabalho que foi de algumas pessoas em particular, nomeadamente Paulo Caldas, da AIP, Cristina Valéria, Carla Antunes, obviamente o nosso funcionário também, Rodrigo Martim, também muito apoiaram na organização e na concepção deste projeto. Bem, nós vamos avançar para o painel seguinte sobre a internacionalização da economia portuguesa, na ótica dos grandes grupos. Conta com a moderação do Dr. Rui Leão Martim, bastonário da Ordem dos Economistas desde 2011, professor universitário, comentador regular nos meios de comunicação e autor de várias publicações na área das finanças. Ao longo da sua carreira participou por cargos de destaque, tais como Presidente do Conselho de Administração do Banco de Planos de Investimento, em Portugal, Presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, Presidente da Companhia de Seguros de Tranquilidade. É atualmente conselheiro do Conselho Económico e Social, desde 2006, presidente do Conselho Geral do Fórum de Administradores de Empresas, entre outras funções que desempenha no setor financeiro e em organizações associativas em simultâneo. É formado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão e vai então moderar este painel, conta ainda com a presença do Ricardo Mendes do TechEver, Marcos Pereira, Head of International Sourcing and Commercial da Sona AMC, Pedro Vasconcelos, diretor de análise de negócios da EDP, e Pedro Braz, diretor de relações institucionais da Moldeja. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos, meus senhores e meus senhores, é um prazer estar aqui e é um prazer ver-vos também deste lado. Vamos começar estas jornadas, isto são jornadas longas de 3 dias e, portanto, vamos dar o pontapé de saída, falando exatamente aqui durante algum tempo com os 5 grupos internacionais que foram primordiais e são primordiais nesta nossa intenção e neste nosso objetivo da internacionalização de pequenas e médias empresas. É realmente, eu diria, quase mais do que um privilégio, é uma honra termos tido neste trabalho, que é um trabalho que já nos envolveu a todos durante um tempo bastante longo, 5 grandes empresas, cada uma no seu domínio, e que têm esta característica todas, já são internacionais. É evidente que nós não temos muitas empresas internacionalizadas. É evidente que, além destas, ainda temos mais algumas, outros setores. Mas estas são muito significativas, são muito importantes, estão até em mercados diferentes, outras vezes em mercados, digamos, que se justapõem uns com os outros, mas em diferentes atividades, e vamos ver que todos eles têm muito a dizer-nos sobre aquilo que têm feito, sobre a maneira como encaram a internacionalização e agora, neste estudo, a maneira como ajudaram e encaram a internacionalização de pequenas e médias empresas. O Pedro Miguel Janeiro, que foi uma das almas deste grande trabalho, a outra ele já referiu também, foi o Paulo, além das colaborações todas, nossas, institucionais, mas eles os dois, o Paulo Caldas e o Pedro Miguel Janeiro, são realmente os grandes, digamos, lavradores desta terra, agora começa a dar fruto. Nós temos aqui estas 4 presenças que eu gostaria que apresentar um bocadinho mais em pormenor. A primeira que temos ali é o Pedro Vasconcelos, que é diretor de análise de negócios da EDP. O Pedro é, digamos, o Head of M&A e Corporate Development, que é tão importante numa empresa tão grande como a EDP, e é licenciado em Engenharia Aeroespacial pela Escola de Defesa e pelo Técnico. Depois tem o MBA no INSEAD. E, portanto, formação perfeita para fazer aquilo que faz. Eu sou um grande adepto dos M&As e o primeiro M&A que em Portugal se fez. Eu tive a sorte de estar nessa altura na empresa que o fez, foi a Medicamenta com a Johnson & Johnson. Mas isto foi em 87, quase da pré-história. Depois, a seguir, temos aqui o Pedro Reis. O Pedro teve uma grande experiência dentro do grupo Mota e Gil e, neste momento, aqui está como diretor das relações institucionais. Mas tem tido
outras, digamos, atividades, outras responsabilidades do grupo. Depois temos aqui o Ricardo Mendes, que é o CEO da Tekeva, é também um homem do técnico, mas da engenharia eletrotécnica e de computadores. De informática. Pronto. E finalmente temos aqui o Marcos Pereira, que, como o Pedro Miguel anunciou, é o Head of International Sourcing and Commercial da Sonae. E portanto, com estas quatro pessoas, vamos começar a conversar. E eu ia começar, talvez, por perguntar ao Ricardo, que é das cinco empresas, a empresa, digamos, mais surpreendente, mais pequena, mas também aquela que pode eu até cinco durante os tempos de trabalho. Os que estão internacionais, falo da Sonae, ou da Lota, ou da EDP, ou do Cristiano, normalmente as pessoas perguntam sempre o que é Tekeva. Portanto, eu ia começar por pedir ao Ricardo se definir um bocadinho o que é e o que tem sido o trabalho da Tekeva e porque é que é tão importante a internacionalização de empresas portuguesas.
Antes de mais, muito bom dia e obrigado pelo convite que estamos aqui. E é um prazer poder colaborar e poder ajudar. A Tekeva é de longe a empresa mais pequenina, tem menos um zero do que as outras. Mas uma coisa bastante clara da nossa formação, é que nós achamos que de facto já não acontece internacional. E era muito claro para nós que quer quiséssemos, quer não, nós estávamos no mercado internacional. Portanto, nós temos uma estratégia, sempre tivemos um nicho. Portanto, nós hoje em dia estamos em três nichos de atuação diferentes, na área da transformação digital, na área mais vulgarmente conhecida como drones, não é assim que a gente chama, mas é o mais conhecido, e mais recentemente na área do espaço, na área da produção de satélites. E estas três áreas são áreas de nicho onde, não sei se é em 100% dos casos, mas não é lá perto, a nossa concorrência, quer em Portugal, quer fora de Portugal, é sempre internacional. E, portanto, nós não tínhamos outra hipótese que não fosse considerar o nosso negócio, mas que tem desde o dia menos de 4 meses, bem, quando abrimos a empresa, que a Tekeva tinha que ser uma empresa virada para o mercado internacional. Não era propriamente uma opção. Era uma necessidade. Hoje em dia, portanto, tudo o que nós fizemos, apesar de em alguns destes mercados, nomeadamente no setor da transformação digital, a nossa atuação é primordialmente em Portugal, mas os nossos concorrentes são sempre, com muito poucas exceções, empresas internacionais que atuam em Portugal. Nos outros dois mercados, nomeadamente no mercado do grande, no mercado de espaço, não temos negócio em Portugal, só temos negócio em Portugal e nas mais diferentes geografias, Sudeste Asiático, América Latina, desde logo.
Qualquer coisa cultural, digamos assim,
o nosso dia a dia, portanto, nós temos de portas, mesmo nos quatro escritórios em Portugal, que os vários para Portugal. Mesmo nos Portugal, fala-se sobretudo inglês, portanto, não. Os documentos, tudo é feito primeiro em inglês e depois traduzido na língua do respectivo país, conforme o caso, mas a base é sempre inglês. Então, nós temos várias pessoas, por exemplo, o Conselho de Administração da Tekeva tem três pessoas, uma das quais é inglesa. Portanto, sermos portugueses é algo com o qual nos orgulhamos muito e temos a presença, a maioria das pessoas ainda está em Portugal. Mas muito larga a maioria do nosso negócio não tem nada a ver com Portugal.
Certo. Não sucede o mesmo com as empresas restantes que aqui estão no palco e a mesma pergunta ao Pedro Arrei relativamente à Mota, que é uma empresa que já está há tantos anos em tantos mercados diferentes, em tantas geografias distintas. O que é que é importante para a Mota essa internacionalização? Como é que ela surgiu também, talvez? E o que é importante que as PMEs também sejam levadas e digamos que, atraídas para essa internacionalização?
Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite, mais uma vez. Nós tivemos uma vantagem, foi que nós nascemos internacionais, durante 30 anos estivemos a trabalhar em Angola e em África, e a primeira internacionalização que a Mota teve foi para Portugal, com o seu próprio país. foi uma vantagem, foi vir para terreno mais conhecido, propriamente desconhecido, que muitas vezes são as dificuldades das PMEs. Eu diria que a importância da relação, e agora falando aqui um bocadinho dos zeros, de cima ou abaixo, como o meu presidente, o Sr. António Mota, costuma dizer, a importância é as empresas com vontade e com empenho e com capacidade de se internacionalizar. Pequenas ou mais, não existe. Existem boas empresas e com essa capacidade, e é isso que nós temos que juntar todos para levar este desígnio nacional das exportações e da internacionalização a bom porto. Eu diria que, no caso da Mota-Engil, a importância da junção parte de algo que tem que ser complementar ao esforço do público e político, que é a responsabilidade das próprias empresas. Uma MDF, uma Costana, uma Sonai, uma Mota-Engil, todas as outras que foram aqui citadas, têm essa responsabilidade, eu diria, de juntar empresas portuguesas mais pequenas para este verdadeiro desígnio para a economia portuguesa, pequena, aberta, e que temos que o fazer. Este, como dizia há pouco, e também o Pedro Janeiro dizia há pouco, é importante não só fazermos algo em termos de projeto, mas concretizarmos as palavras aos atos. E eu aqui queria dizer que, dar o mérito aqui à AIP, ao Paulo Caldas, que ouvi ali há pouco, e com que trabalhei aqui diretamente, também à Deloitte, à Casa da América Latina, nós juntámos um conjunto de empresas que vocês, todas estas entidades, em conjunto connosco, identificámos como as mais adequadas para fazer este trabalho. E este trabalho teve uma primeira fase, foi a de nos conhecermos, porque sem isso não há negócio. Depois, fazer algo como dar-nos a conhecer como estamos organizados. E a Mota-Engil também teve esse cuidado da parte de associar, e eu organizei esse primeiro fórum, o sourcing, para mostrarmos como é que os nossos procedimentos de compras são realizados. E gostava de, não me sentiria bem se não dissesse, digo já na minha primeira intervenção, que temos trabalho feito ao nível do programa PME Connect, porque em tão poucos meses nós já concretizámos mais de 1 milhão de euros de contratação de materiais ou de serviços às PMEs que estão associadas a este programa PME. Portanto, é algo que fica já sinalizado por parte do Mota-Engil como um resultado prático, mais do que palavras, dos atos. Portanto, este era algo que eu queria dizer, porque só assim é que podemos continuar a caminhar, no sentido em que, tal como dissemos no primeiro Activation Lab, a importância de nos conhecermos, de criarmos relações de confiança entre as empresas, muitas vezes começarmos por fazer negócios aqui em Portugal e só depois partir lá para fora. Isso é um primeiro caminho muito relevante. Na sexta-feira estará cá o senhor, o Dr. Salmão Martins, também para partilhar um bocadinho da nossa experiência de internacionalização, mas de dar um sinal de que concretizámos em tão pouco tempo mais de 1 milhão de euros para exportação, contribuindo com a nossa presença em 28 países para trazer empresas portuguesas quando podíamos comprar de outras nacionalidades, é um primeiro caminho e olha a importância que nós damos à relação com as pequenas.
Obrigado, Pedro. Vou passar agora ao outro Pedro, precisamente à EDP, que é talvez a empresa mais tratada, nomeadamente nas áreas académicas. Eu lembro-me sempre que eu sou júri de vários prémios, um dos prémios é as teses de doutoramento do ano anterior, e todos os anos aparecem teses de doutoramento sobre a EDP. E agora, há 2 dias, há um prémio também que o Fórum de Administradores de Empresas concede aos case studies, os 2 case studies este ano, por 5ª vez, foram outra vez tantos sobre a EDP. Portanto, a empresa está muito estudada, está muito analisada, está muito tratada e, portanto, temos até uma bibliografia imensa que é tratada da EDP. Mas eu ia-lhe perguntar se nos podia falar um bocadinho sobre a estratégia da internacionalização e, ao fim e ao cabo, também aproveitando a globalização que a EDP tem feito ao longo do tempo. Porque para nós é quase um case study também.
Muito bom dia a todos. Agradeço também o convite para estar aqui neste painel. Para nós, a própria internacionalização é uma questão de, quer dizer, ao longo do tempo, de sustentabilidade de futuro, mas também de sobrevivência. Ou seja, hoje em dia as empresas estão dependentes de um único mercado, ou dois mercados, é muito complicado para garantir a sustentabilidade de fontes de oportunidade, de fontes de crescimento. E, portanto, desde muito cedo, a EDP procurou internacionalizar-se e hoje mais de 60% dos seus resultados operacionais vêm de fora de Portugal. fazemos a viagem no tempo, nós, a EDP, de 95 a 2000, começa a dar os seus primeiros passos de personalização por afinidade linguística, e portanto, o primeiro passo no Brasil, criando algumas opções de crescimento iniciais minoritárias, e depois passaram a ser posições de controle, e por isso, esta lógica de opcionalidade, depois eleição daquelas que mais faziam sentido, foi o primeiro passo linguístico no Brasil, e hoje em dia temos uma operação muito significativa, quase 3 mil pessoas, somos líderes, top 5 em vários segmentos, de geração, transmissão, distribuição. O segundo passo da industrialização nos inícios dos anos 2000 foi por afinidade geográfica, e portanto temos o salto na fronteira, e fomos adquirir uma empresa espanhola, uma utility espanhola da Cantábria, que hoje é uma peça muito importante do nosso portfólio. E principalmente no mercado elétrico, que hoje é ibérico, e portanto temos um mercado perfeitamente integrado, foi crítica essa nossa presença em Espanha, a concorrer contra os maiores ou os gigantes espanhóis, como a Iberdrola, a inglesa, e portanto este passo ibérico foi fundamental. Mas depois costumamos dizer que na mala do carro da Hidrocantábrico, esta empresa que nós comprámos, tinha uma equipa que fazia renovada nos anos 2002, e que já tinha algum parque desenvolvido em Espanha, etc. Depois foi interessante perceber que essa equipa que vinha na mala do carro da Hidrocantábrico, que na altura tinha atribuído um valor muito residual, que em 2002 ainda era muito cedo desta vaga provável, começámos a perceber que havia muito potencial ali por explorar. De 2002 a 2005 esta equipa foi trabalhando em Espanha, mas depois é no ano de 2007 que nós sentimos confiança suficiente, já com a massa crítica que havia em Espanha, para darmos provavelmente um salto que fim hoje era que foi comprar uma empresa nos Estados Unidos por 3 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. Portanto, nós somos a compra de uma empresa que foi a Horizon Wind em 2007, definiu o que é hoje a EDP. Foi essa, um grande marco que eu, se tivesse traçado, foi muito importante a estabilização brasileira, a estabilização espanhola, mas se hoje, estando na liderança da transição energética, é por esse salto que vamos estar aqui. No ano seguinte, formou-se que hoje considera que é provável, eu sou aqui onde é provável para conseguir capitalizar a empresa e conseguir financiar este crescimento, e hoje somos o número 3 nos Estados Unidos, já fomos. Antes dos chineses, de facto, arrancarem na frente do Vaga, já fomos o número 3 mundial. E, portanto, estas plataformas contribuem quase 60%, ou mais de 60% do nosso resultado. Olhando para os próprios resultados em Portugal, eles são os mesmos desde 1995, do ponto de vista nominal. E, portanto, se não tivesse havido este salto internacional, e se fizer aquele salto internacional, não para moedas ou geografias que são tipicamente associadas à intervenção portuguesa, mas a África e a América Latina têm sido sempre as fontes principais, incluindo o Brasil, as fontes principais da primeira frente de internacionalização, nós fomos para mercados dolarizados. E, portanto, isto foi distintivo no nosso posicionamento. São mercados muito adidas no setor internacional e hoje temos uma posição importante no contexto das intervenções. São duas notas adicionais. Só para fechar esta primeira intervenção, mas diria que esta questão relativa, que era aquele grande, e as TNs são pequeninas, etc., isto é uma questão relativa. Os nossos concorrentes hoje no mercado internacional, nós somos uma TNE no setor industrial. Portanto, nós hoje competimos contra a Shell, contra a Total, que são os gigantes que estão em uma ALS a mover, em segmento da transição energética, nós competimos contra os gigantes alemães, espanholas e americanos, e, portanto, as mesmas dificuldades de internacionalização, de alocação de recursos, de escolha das apostas certas, são as mesmas dores que as empresas mais pequenas também partilham as respostas dos seus mercados coletivos. E o que nós deveríamos fazer melhor e que os espanhóis e os países italianos fazem, é que eles movem-se em ecossistemas. Ou seja, quando uma empresa espanhola se move para o Chile ou para o Peru, trazem advogados espanhóis, trazem consultoras espanholas, trazem consultores técnicos espanhóis. E, portanto, este movimento é ecossistema que nós hoje fazemos pouco, nós já fazemos bastante coisa. Como até viu, que é do México, do Peru, da Colômbia, mas só que há pouco este movimento é para o sistema de internacionalização. E, de facto, a EDP, tendo esta possibilidade de investir em escala, também tem a responsabilidade de trazer e criar ela própria para os sistemas, mas precisa depois desta reciprocidade do lado do setor e do lado da própria indústria.
Sim, senhor, muito obrigado. Vou agora pedir aqui ao Marcos Pereira, que, como sabe, é da Sodei, que é um grupo que fez o seu caminho. Ficando, crescendo, teve sempre também, para além da parte empresarial e da parte, digamos, que depois internacionalizou, uma característica que é também uma formação de gestão e gestores, visto que tudo o que a Sodei normalmente trabalha ou trabalhou, são depois de ser considerados verdadeiramente, nas provas dadas, pessoas que têm capazes para a gestão, que é um dos problemas que Portugal tem, que é essa falta de gestão mais alargada, mais universal, pelo menos é a minha, porque tempo pessoal. De qualquer maneira, porque é que a Sondai entende que é necessário, digamos, uma certa mentoria, um certo mentor para a internacionalização das PMEs? É necessário, não é? Qual é a vantagem, ou quais podem ser, digamos, as características dessa mentoria para incentivarem mais a internacionalização?
Bom dia, muito obrigado também por me convidarem para participar neste painel. Antes de começar a dirigir-me concretamente à questão que foi colocada, e para vocês, para muitos de vocês conhecem o que é o Grupo SONAI, eu represento o que é a SONAI-MC. Portanto, o Grupo SONAI está fortemente internacionalizado, com modelo de internacionalização com presença própria em alguns mercados. Eu estou no ramo da distribuição. No ramo da distribuição, com a minha equipa, tivemos que efetivamente olhar para uma forma de distribuirmos aquilo que são as nossas marcas próprias. Nós não exportamos marcas de fornecedor, contamos efetivamente as marcas que nós produzimos, ou lá com a colaboração de que muitas que são as PMEs que já participam desse processo produtivo e de fornecimento. E foi necessário criar para nós um modelo, e é esse modelo, e daí o convite que nos foi feito para participar neste programa PME Connect, que veio na altura que consideramos o timing certo. Porquê? Porque nós tivemos que desenhar um modelo que consiste, de uma forma muito resumida, de estabelecer parcerias com outros retalhistas de outros mercados. Só o facto de nós sermos retalhistas, efetivamente, nos permite estar neste patamar e poder interagir de igual para igual com outros parceiros retalhistas. Isto, com certeza, obriga que exista um modelo de negócio robusto, que é não só na perspectiva financeira, mas também na perspectiva de investimento, que é fundamental para colocar os produtos. E, grosso modo, o que nós fazemos é dar condições e, com certeza, produtos, para que, em troca, pedimos aquilo que é espaço prateleira, que é vital e que é o fundamental deste nosso negócio. Em termos da pergunta concreta relativamente ao mentoring, achamos que é fundamental, porque através do mentoring as empresas podem efetivamente rever prioridades e rever também aquilo que são processos. É fundamental, e isto faz com que a abordagem do mercado seja feita de uma forma muito mais eficaz, e isso resultando na concretização dos negócios. A viagem, toda ela, no nosso entender, começa com uma análise e consciencialização daquilo que é a própria oferta, até porque estamos a falar de PMEs, muitas delas com escalas diferentes, com dimensões diferentes. E o que é curioso perceber é que, de facto, é do âmago da questão, dentro da própria empresa, que tem que se perceber, tem uma consciencialização daquilo que é a oferta. Isso pode começar com uma análise SWOT, onde a vertente exportadora pode, efetivamente, vir a emergir. Tomando-se essa medida, esse rumo para exportar, é necessário começar a fazer opções e a hierarquizar e a selecionar aquilo que são mercados, canais e clientes onde se pretende efetivamente vir a investir. E nós, como empresas mais experientes, com um caminho, um percurso, uma exposição à exportação superior, acho que podemos ajudar muito nessa seleção e servir como um bocado como uns atalhos para que se consiga encontrar os mercados de uma forma muito mais séria e com menos pensar.
Isso tentamos fazer agora neste projeto, não é? Sucesso, penso eu. Ricardo, a empresa até quebra um forte cariz tecnológico. Isso em relação à internacionalização foi fácil, foi difícil, propiciou maior facilidade nessa capacidade de internacionalização ou não?
Bom, a TechEver é a área mais internacionalizada da TechEver, é facilmente, onde todo o negócio é internacional. E eu acho que contribuiu para isso duas coisas, uma consciência muito clara duas coisas. A primeira é, do ponto de vista tecnológico, nós competimos em mercados, um pouco como o tempo estávamos a implementar a ADP. Nós somos de longe o mais pequeno produtor de grãos mundial a trabalhar no mercado em que nós trabalhamos. E, portanto, a única forma que nós temos de competir com empresas como a Elbit, a Israelita, por exemplo, a Lockheed Martin em alguns casos, ou a Boeing em alguns casos, que são, apesar de serem conhecidos mais pela aviação tripulada, são também produtores de aviação não tripulada, é através de duas coisas. Uma, a diferenciação tecnológica, ou seja, a vantagem que nós temos de ser muito mais pequenos, é que nós conseguimos mexer mais depressa. E a segunda é o de pôr em causa nomeadamente a forma como os produtos são utilizados. E a única razão pela qual, uma das principais razões pelas quais nós estamos a conseguir ter sucesso nesse mercado a nível internacional é porque, de facto, temos um edge relativamente grande face aos incumbentes. Obviamente que isto exige um investimento constante, mas, acima de tudo, exige um repensar constante, de questionar o status quo. É? Para dar um exemplo, embora isto seja. Vou tentar não entrar em nenhum detalhe técnico, porque é relativamente complexo, mas uma das áreas nas quais nós competimos é a área de vigilância marítima, utilizando drones, sistemas não tripulados. Os nossos têm cerca de 180, 200 quilos e fazem o mesmo que os outros que estão nessa área, sendo que o mais pequeno a seguir tem 600 quilos. Depois daí para cima é o lado. Mesmo, com as mesmas capacidades que a gente diz, isto significou repensar tudo desde a base, desde a eletrónica, desde o software todo que está a bordo, os materiais que são utilizados, etc. E, portanto, é a única forma que nós encontramos de competir. Não temos a escala que os outros têm, não temos a capacidade de investimento que os outros têm, mas temos uma boa matéria base, que são as pessoas.
Os principais mercados é que está até quem?
Portanto, do ponto de vista geográfico, acaba por ser engraçado ligar agora às grandes catástrofes mundiais. Portanto, cada vez que nós vemos, por exemplo, os chineses avançam para o Sudeste Asiático e criam as ilhas e não sei o quê, nas semanas seguintes nós recebemos pedidos, e tal, e o Pedro tive na audiência a rir-se, que é a outra expressão, recebemos pedidos de todos os países à volta para visitas, demonstrações e não sei o quê, de tudo o que são sistemas de vigilância marítima, portanto, Malásia, Tailândia, tudo o que está ali à volta. Sim, por exemplo, surto de pirataria no Golfo da Guiné, está contínuo. Leads em tudo quanto é lado, negócios em tudo quanto é lado, à volta de tudo. Portanto, dependendo disto, estou a falar, obviamente, de um dos nossos mercados, que é o mercado da agência marítima, que é um mercado forte nesta área. Nos outros é parecido. Por exemplo, na ligação entre a Europa e a Ásia é uma zona muito quente, não é? E, portanto, nós temos clientes nessa área que utilizam os nossos sistemas para fazer proteção das forças terrestres. Mas, no fundo, está muito preso ao tema da segurança da defesa. Mais recentemente, o que temos estado a fazer é a começar a trabalhar mercados civis, e há pouco tínhamos algumas conversas, portanto, mercados não ligados à segurança e defesa, mas ligados a infraestruturas, desde a área elétrica, gasodutos, etc., onde o tipo de tecnologia que nós desenvolvemos permite ganhos de eficiência enormes na inspeção e na manutenção das infraestruturas. Não vindo do mundo civil. É interessante que estamos a ser um percurso ao contrário da maioria das empresas. Portanto, estamos a vir do mundo da defesa para o mundo civil mais comum, as linhas da ADT, por exemplo, é um projeto que estamos a trabalhar precisamente neste momento. E isso está a acontecer um bocadinho por todo o mundo. O Brasil tem imensos desafios, por exemplo. E, portanto, acaba por ser
então, um mercado adverso a crescer.
Completamente. Esta área é a área que nós estamos a apostar agora e que acreditamos que vai ser o grande motor de crescimento do grupo durante os próximos 3 ou 5 anos. A área de espaço, por exemplo, é a área que nós apostamos para 3 a 5 anos para o seguinte, portanto, para a frente. Quando nós contamos conseguir lançar, e já agora para dar um exemplo também parecido, vamos lançar o primeiro satélite em 2020, que é um satélite, e já agora falando de PNL e falando da agregação, é um projeto que inclui praticamente todas as empresas de espaço em Portugal, nós somos o Prime, e que mais do que fazer um satélite, criou-se uma cadeia de fornecimento para a construção de satélites. E a lógica, mais uma vez, foi, já existem fabricantes de satélites, existem imensos satélites lá em cima, só que produzir e lançar um satélite útil, do ponto de vista comercial, hoje em dia custa centenas de milhões. E agora já há uma grande competição pelas dezenas de milhões. O nosso, nós estamos a fazer é repensar isso e com, não um, mas um conjunto de pequenos satélites, cada um deles produzido e lançado abaixo de 1 milhão de euros, conseguir ter o mesmo nível de performance e de serviço que satélites de muito maior dimensão conseguem ter. É exatamente a mesma estratégia, sem tirar nem pôr, e um mercado diferente. São drones com um bocadinho mais alto, mas é a mesma coisa.
Obrigado. Pedro Reis, há pouco ali o Pedro Vasconcelos citou, os encontros em muitos mercados, que é verdade, e com as crises todas que Portugal tem vivido ao longo da sua história, a construção civil, as obras públicas, são sempre dos primeiros e dos grandes sofredores, mas a Volta em Gil tem existido, talvez desses mercados internacionais. A que é que se deve esse sucesso e essa permanência, digamos, ao longo do tempo da empresa?
Antes de mais, creio que a competência da engenharia portuguesa, que é muito reconhecida lá fora, e isso é o nosso investimento na formação de jovens engenheiros. Nos últimos 2 anos lançámos o maior programa de trainees, 240 trainees, já numa lógica diferente do passado, não formar só aqui para depois ir para fora, mas selecionar nos países onde estamos presentes e fazer um programa integrado. Mas primeira competência. Depois, a nossa história tem dito que tem sido a nossa capacidade de mobilidade. Identificar o negócio e, como fizemos a maior obra ferroviária em África dos últimos 50 anos, no Malawi, no meio de nada, foram daqui o departamento de ferrovia, 300 e tal pessoas portuguesas, praticamente não conseguiu lá durante 3 anos. É preciso ter um espírito muito forte, muito internamente, e de capacidade de mobilização das pessoas. Isso está enraizado dentro de nós há mais de 70 anos. Depois, como o Pedro dizia aqui há pouco, é verdade que as empresas espanholas são muito agressivas na questão dos clusters, mas está aqui a senhora embaixadora da Colômbia, que eu saúdo, que é um mercado que nós temos estado a crescer bastante, que onde temos um dos maiores contratos hoje em dia a fazer 10 mil salas de aula, um contrato de 280 milhões de euros, à volta disso. Nós estamos disponíveis para fazer mais. Mas, contrariamente aos espanhóis, eu sinto uma vantagem competitiva a questão de a relação fair com que as empresas portuguesas abordam as empresas locais. Não só no estabelecimento de parcerias de capital, sócios, como na associação com consórcios. Acho que somos mais... E eu sinto isso, muitas vezes, nas visitas que faço ao Peru, onde estamos desde 98, no México, onde eu tenho ido agora com muita frequência, à Colômbia também, como é óbvio. E isso, o que eu sinto é que nos, ao final de algum tempo a trabalharem connosco, nos dizem: vocês são um parceiro não só de confiança técnica, pela competência, mas também na relação, na criação da relação, como o engenheiro António Mota costuma dizer, na forma de conseguirmos ser locais, integrando pessoas locais, formando pessoas locais, dando oportunidades de carreira, fazendo associações com empresas dentro da fileira, não é? Não esquecendo, como hoje estamos aqui, na integração, na cadeia de valor das empresas portuguesas, que sempre o tentamos fazer. Mas, como disse há pouco, a crise destes últimos, já não são só 10 anos, são mais de 15 anos no setor de redução do nível de produção. Nós, em 15 anos, só para dar um exemplo, nós passámos de uma representatividade do mercado de Portugal de 80% do volume de negócios do grupo para 20%, e continuamente a crescer, sendo que desses 20%, 10% são de construção, 10% são do setor do ambiente. Portanto, mostrar que hoje o setor da construção para a Volta em Gil em Portugal representa 10% dos negócios, e às vezes as pessoas não dão por isso como foi esta alteração profunda de uma empresa de uma base muito sólida em alguns mercados africanos, onde numa década na América Latina crescemos 20 vezes o nosso volume de negócios. Passámos de uma presença num mercado na América Latina, que era o Peru, onde faturávamos à volta de 40 milhões de euros, para no ano passado, 2017, e este ano, 2018, vai ser um bocadinho melhor, atingirmos quase 1 mil milhões de euros de faturação em 10 anos, com uma presença. Hoje somos a 7ª maior construtora na região da América Latina, dados de 2017, e isso só se constrói com a capacidade de mobilizar recursos. Somos o maior empregador português no estrangeiro, mais de 1.500 portugueses, e isso capacidade de mobilizar pessoas, estarem disponíveis, motivadas, muito alinhadas com o que é a cultura da empresa, isso tem sido fundamental. Alinhado com algo que na internacionalização, todos nós e as empresas que aqui estão, tem que se munir de muita ousadia e ambição, porque sem isso nada se faz. Muitas vezes temos que correr também algum risco, como é normal, apoiados aqui pela estrutura, muitas vezes em Portugal, ou noutros locais onde temos também fortes competências, mas tem sido muito à base da competência, da qualidade, da capacidade de ser locais e da relação fair nos sítios onde estamos, da inserção nas comunidades onde estamos e depois, logicamente, nesta necessária ambição e ousadia que é essa.
É agir local, mas pensar global. Não é? Pedro, a EDP, com a experiência toda que tem, que missões, conselhos é que da sua área pode dar às PMEs para se internacionalizar?
Uma vez mais, nós de facto continuamos a ser uma PME de internacionalização.
Sim, é nível só global. Certo, aqui é uma grande empresa.
Aqui, nos locais onde nós nos tentamos internacionalizar, temos sempre que ter noção que há incumbentes. Há incumbentes, e se os mercados são atrativos para nós estarmos lá também, é porque também o mercado global também vê que esse mercado é atrativo. Mas por isso, na prática, há que haver uma questão de foco. Há muitos mercados no mundo que são interessantes, há muitos mercados no mundo onde nós conseguiríamos, no final do dia, acrescentar valor, mas temos que escolher aqueles poucos onde nós conseguimos, de facto, maximizar esse valor. E temos que ter uma visão de 5 a 10 anos que vamos conseguir ser líderes na entrada. Não basta entrar no mercado simplesmente para estar na margem do mercado. Ou conseguimos ser líderes no mercado, ou mais vale não estar nesse mercado e procurar um novo mercado. Porque as vantagens e as sinergias de ser líder, com a vista de acesso regulatório, acesso político, acesso aos melhores parceiros, tendo precisamente esta posição de liderança do mercado e não de follower do mercado. Portanto, foco e eleição dos mercados certos é para nós um lado fundamental. O segundo ponto é a eleição de parceiros locais que nos permitam precisamente de dar aquele edge local que nós não conseguimos trazer de fora. Se nós conseguimos trazer tipicamente as competências, o track record de implementação nos mercados onde nós já estamos presentes, mas tipicamente falta-nos depois o passo final, que é o conhecimento do mercado local, as dificuldades que nós não sabemos, tipicamente não sabemos o que não sabemos quando entramos nestes mercados, e portanto ter estes parceiros locais a ajudar-nos a fazer a ponto final para nós conseguirmos de facto ter uma boa posição nesse mercado é fundamental. E um terceiro ponto é a persistência, que nada disto aparece de um momento para o outro. Portanto, estas histórias de sucesso que aqui em cima da Soneira, da Quebra, da própria Nota em Gil, há muito tempo, há muitas noites, a bater com a cabeça na parede. E, portanto, nós, por exemplo, no México entrámos em 2012, a partir de Houston, portanto, bastante próximo, conseguimos o primeiro projeto até bastante rapidamente, com a maior mineira de prata do mundo. Conseguimos um projeto onde nós instalámos 180 megawatts eólicos de fornecimento exclusivo da central. E só agora, 7 anos depois, estamos a conseguir um segundo projeto. Porque os projetos que fomos vendo no meio não eram interessantes, só tinham, se calhar, risco a mais, ou se calhar tinha rentabilidade a menos. Mas não desistimos do mercado. Portanto, esta noção de continuamente reavaliar o portfólio, mas ser persistentes, acreditamos nos fundamentais do mercado, é fundamental. E isso depois, para além do México, hoje, e esta persistência tem vindo a ter os seus frutos. Hoje, no Peru, estamos a construir uma barragem nos Andes com 200 megawatts com uma concessão a 30 anos, e queremos crescer mais no Peru, não só na geração hídrica, mas achamos que há potencial nas frentes de distribuição, porque esta integração vertical num mercado único tem muita sinergia. E a história que Colômbia, provavelmente, tanto na frente eólica como na frente hídrica, vai ser uma plataforma fundamental para a EDP nos próximos anos. Então, estamos a tentar desenvolver o primeiro projeto, os primeiros dois parques de 500 megawatts da Colômbia, e com certeza estamos de facto na liderança com o parceiro local, e compramos recentemente dois projetos para desenvolver hídricos, que vão mais tempo a serem feitos. Há muita dificuldade, se às vezes até se consegue ter bastante, um empurrão bastante forte a nível federal, mas depois a nível local há muito poder ainda a nível local, e portanto, apesar destas barreiras, exigem precisamente a persistência que eu mencionava há pouco, e existe também a força dos parceiros locais para nos conseguirem ir encontrando. E portanto, aqui o foco fundamental, parceiros locais e persistência, para mim, têm sido três ingredientes que a EDP tem procurado e procurado aumentar e que se aplicam a qualquer PME ou a qualquer estratégia de internacionalização.
Vamos agora um bocadinho àquilo que já se passou aqui durante este trabalho todo do ano, Vocês trabalharam muito a sua MC em workshops com as PMEs. Como é que isso se passou? E não vamos tirar uma conclusão, mas como é que chegamos agora a que ponto, depois desse trabalho todo, destas variadíssimas workshops e reuniões?
Ao longo deste projeto, tivemos a oportunidade de trabalhar com 7 PMEs. Escolhemos, na segunda fase do projeto, outras situações seguidas, juntem, de facto, é com endossar, com o caudal. Estas PMEs também se tornam muito mais atrativo uma atuação em bloco, é aí que torna-se muito mais relevante para aquilo que possam ser parceiros nos mercados internacionais. Mas foi muito interessante não só partilhar aquilo que é a nossa jornada, o que nós temos nunca tínhamos feito, a parte toda dos desafios e das barreiras que temos vindo a encontrar, como também permitiu ir fazendo o fine-tuning da forma como nós pensamos que podemos vir a ajudar a alavancar a exportação dessas ditas PMEs, trabalhando em conjunto, e portanto houve muito debate de ideias. Efetivamente à qualidade da entrada do PME dentro do circuito, que é o nosso circuito de venda de marcas próprias. Em termos de mercados, muito sucintamente, a visão da nossa atuação, quando falamos de alimentar, falamos muito de mercado no África Portuguesa e falamos também do mercado saudável, Luxemburgo, Suíça. E quando falamos do não alimentar, de facto, o não alimentar, do qual a Sonais tem um modelo de desenvolvimento de negócio muito bem desenvolvido, estou a falar das gamas de casa, das gamas de brinquedos, temos muitas marcas, ventas brancas nesse domínio, que não são dominadas pela marca Continente, mas são efetivamente ventas brancas com vida própria. E é interessante verificar que parceiros da Alimentos da Europa, que é onde tem sido a nossa aposta, parceiros de retalho e algumas das vezes com faturações do dobro da Sonai, que reconhecem valências na nossa organização para o desenvolvimento dessa dita marca própria. Não fazemos de uma forma de ir a feiras e comprar de uma forma desarraigada aquilo que são os produtos e colocá-los depois na prateleira, mas de uma forma muito concertada e muitas das vezes olhando efetivamente para aquilo que são os players do setor do desenvolvimento dessas marcas, não nos comparando diretamente com aquilo que outros detalhistas fazem nesse domínio. Isso levou-nos que efetivamente houvesse potencial, de acordo com o modelo de negócio que íamos desenvolver, para estabelecermos fortes parcerias com esses ditos detalhistas e assim conseguimos efetivamente implementar as nossas marcas. Ao longo do programa foram organizados 5 workshops, onde para além desta temática, que foi quase a culminar, o último workshop foi muito assertivo numa ótica do que é que são os próximos passos, e lógico que nós também estamos empenhados para que possamos contribuir para esses próximos passos no seguimento deste programa, mas também foi muito uma ótica de uma análise. O primeiro workshop recordo que foi muito uma ótica de afinação daquilo que é a oferta, cadeia de valor, portanto, uma análise nesse caminho. Depois também falámos sobre riscos e barreiras à transformação, algo que é fundamental, que é a adaptação dos produtos aos mercados, e claro, também este é um projeto de internacionalização para as respectivas marcas.
Muito obrigado. Ricardo, o que é que esses clientes internacionais que têm procuram de distintivo nas empresas portuguesas como a Teca? Há alguma coisa que as distinga?
É uma pergunta relativamente difícil de responder, mas que me permite tocar num ponto, que é, nós trabalhamos de facto em áreas em que existe uma grande intensidade tecnológica, os nossos produtos são resultado de processos de engenharia, etc. E nós sempre tivemos, e lembro-me que há uns anos, quando nós começámos a ir para o mercado americano, havia um handicap enorme, não é? Eu não pensava que Portugal vinha futebol e coisas do género. Produtos de engenharia, software ou aeronáutica, não é? Que é o caso hoje, não fazia sentido em Portugal. Hoje em dia eu acho que isso está bastante ultrapassado. E acho que nós conseguimos competir do ponto de vista de competência e da qualidade dos produtos tecnológicos com aquilo que se faz melhor no mundo. Acho que temos uma vantagem que eu não sei precisar do ponto de vista de léxico, se quiser, mas que temos vindo a observar, que é para problemas que são bastante bem conhecidos, e pensando muito na nossa área, né? Ou seja, são áreas fringe do ponto de vista de tecnologia, de coisas que se estão a fazer para problemas. quando estamos perante problemas e o cliente tem um desafio que é bastante bem conhecido, nós estamos mais ou menos de igual para igual hoje em dia com concorrentes alemães ou concorrentes americanos. Se esquecermos os deep pockets, né, que eles têm nas mãos. Mas quando estamos perante problemas que são menos conhecidos e que exigem flexibilidade e capacidade de adaptação e resiliência para nós resolver, eu acho que nós estamos de facto muito bem posicionados do ponto de vista mais cultural do que competente. Ou seja, vejo, por exemplo, que os nossos colegas, nós temos um departamento de engenharia em Inglaterra, em Southampton, e vejo, por exemplo, que o grande desafio, são muito bons tecnicamente, nós abrimos em Southampton porque a Universidade de Southampton tem um Masters e um programa de PhD em Advanced Systems, portanto temos muita gente doutorada nessas áreas, para nós são fundamentais. Portanto, do ponto de vista de competência, está lá toda, fantástico. Do ponto de vista de flexibilidade, e com isto não quero dizer mais gestão, é mesmo capacidade de gerir e tomar decisões e de adaptar em runtime, nós de facto estamos muito bem equipados. E em mercados e em desafios nos quais o próprio cliente não conhece bem ao que vai, e não há exemplos, muitas vezes no mercado, isso tem-se revelado uma grande vantagem. Para dar mais um exemplo, e infelizmente vou pegar novamente no da vigilância marítima, porque tem-se estado muito no foreground, né? Está muito no, tenho pensado muito nele ultimamente. Nós acabamos por montar o primeiro sistema de vigilância marítima à escala europeia, com utilizando drone. E não havia nenhum case study mundial, nunca ninguém tinha feito isto no âmbito civil. Já se tinha feito no âmbito militar, se tem um nível de recursos completamente diferente, nunca se tinha feito no âmbito civil. Nós ganhámos dois concursos nessa área e houve mais outros, que houve outras empresas que ganharam. Todos falharam e os outros não. E teve muito a ver com a flexibilidade de conseguir adaptar àquilo que não se sabia na altura. Não tem a ver com mais competência tecnológica, não tem a ver com melhores produtos. Tem a ver com a resiliência de chegar ao fim. Portanto, eu diria que esse é talvez o fator distintivo. O resto eu acho que nós já nivelamos. Eu acho que esse é o fator distintivo e que acho que é secular. Não é de agora, não é desta geração.
Acho que vai dar um certo. Dentro da empresa internacional, que é uma empresa que tem dificuldades, tem sempre barreiras, mas tem tido realmente sucesso. O que é que o Pedro acha, até porque também tem essa função em termos daquilo que faz hoje em dia, que falta às empresas portuguesas para ter o mesmo sucesso? Bom, o tecido empresarial português, o que é que lhes faz falta? O que é que ainda não tem? Ou aquilo é que tem, digamos, que trabalhar mais para ter um sucesso, seja que setor seja, como tem, por exemplo, a Malta em Gil, ou tem que saudar
aí? Sim, há pouco dia que o Pedro passou muitas noites não dormidas, muitas vezes, de estudo de projetos, porque na verdade temos que trabalhar mais que os outros, temos que nos esforçar mais que os outros quando competimos à escala global. Porque os bolsos fundos, há bocadinho aqui, falava. Nós temos as empresas, toda a estrutura de base de apoio, tem menor capacidade quando competimos no mercado internacional com outros players. Já não vou falar dos chineses, porque isso sabemos, eu costumo dizer que nas infraestruturas, quando perguntam, então qual é a posição da MotoGP? Eu digo, tirando os chineses, somos uma das três maiores em África, que às vezes não se tem noção que a MotoGP é uma das três maiores empresas em África, excluindo os chineses. Porque é outro modelo financiado com modelos para as suas próprias empresas, os seus próprios materiais, e não deixam um valor acrescentado nas economias onde investem, e felizmente isso. Não, dizendo isto, não quero, atenção, a MotoGP tentar aprofundar parcerias com empresas chinesas e acho que é um caminho a fazer de parte a parte, todos nós, em EDP. Faz, não é? E nós estamos cá para apoiar a EDP onde necessitar. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? porque eu creio que a sua pergunta, o primeiro ponto é juntarmos, unirmos. O que é que nos falta? Nós somos, há bocadinho para aqui as palavras do Carlos, nós somos pequenos, mas bons, competimos com os melhores onde quer que seja. A MotoGP é competitiva ao nível da engenharia, onde quer que seja. Muitas vezes com a maleabilidade de ir fazer obras, onde outros, se calhar, colocam mais condicionalismos, não é? E nós vamos, somos capazes de mobilizar essas forças, esses recursos. Assim haja, muitas vezes, a capacidade de suporte, e eu acho que houve, nos últimos mais de 10 anos, uma grande evolução da diplomacia económica portuguesa também, e isso há que saudar, e acho que nós todos somos exemplos disso. O apoio ao nível da ICEP, e a APMEI, as embaixadas, corpos diplomáticos, o próprio dos governos portugueses, muito orientados para a necessidade que é dinamizar o setor exportador nacional, a internacionalização das empresas. E lá estou a dizer, não é grandes nem pequenas, são as empresas portuguesas, não há cá grandes e pequenas. Acho que nos falta juntarmos, e o Pedro Janeiro e o Paulo Collas não me deixam mal quando, nas primeiras reuniões de trabalho, falámos de fazer estas ideias de associação de empresas. Eu fiz logo um desafio, que era, não era as grandes e as pequenas, mas era também as grandes juntarem-se entre si, para fazer projetos conjuntos. O Pedro falou que os projetos hídricos no Peru e na Colômbia, há uma opção para fazer, porque é que vamos concorrer com outras empresas. A Sonai é a mesma coisa. Até quebra, lá arranjaremos algo para fazer em conjunto. O Pestana fizemos no Porto, o Hotel Brasileira, muito recentemente, a reabilitação do espaço histórico do Porto. E quem consegue fazer com a qualidade que fizemos a recuperação de um hotel como a Brasileira, fazemos hotéis para o grupo Pestana, o que é que seja no mundo. Portanto, tem que ser esta capacidade que o Pedro há bocadinho aqui dizia, das empresas espanholas, que ainda nos falta. Muitas vezes, para nós, na área da construção, tem sido difícil, face à dificuldade que o setor atravessou em Portugal nos últimos anos, e que leva as empresas a retraírem-se um pouco mais. Porque a internacionalização, eu gostaria de dizer, pegando aqui nas palavras há pouco do Pedro, da dor de cabeça, não podem ser tábuas de salvação. Têm que ser estratégias complementares de acrescentar valor às empresas. Uma empresa não pode ir para um outro país se a sua saúde financeira em Portugal não está boa. Se não tem capacidade de formar quadros, de levar pessoas, e não levar aqueles que agora estão parados, não levar os melhores. Porque muitas vezes, e o exemplo que eu dei há pouco, de alterarmos o nosso perfil de 80-20 para 20-80 relativamente à representatividade do mercado doméstico para o mercado internacional, nós não podemos ter em 80% do nosso negócio os quadros que em Portugal estão de alguma forma sem trabalho para fazer. Não, temos que motivá-los e temos que levar os melhores, porque senão não vamos conseguir ser o cartão de visita quer da MotoGP, quer das empresas portuguesas. É isso, temos que ter essa responsabilidade e essa consciência. Portanto, eu diria que é primeiro ponto, o que é que falta ao tecido empresarial, muitas vezes é juntar-se. Juntar-nos entre nós, de diferentes fileiras, onde nos podemos complementar enquanto valor acrescentado. Depois dar uma palavra também relativamente às linhas de financiamento para a exportação, para o apoio muito concreto das PMEs que têm mais dificuldade, às vezes, que as grandes empresas se financiarem lá fora. E isso também é muito importante, continuar a dinamizar, como tem sido feito, lançamento de linhas de financiamento, no caso das áreas de engenharia e construção, a emissão de garantias bancárias também, muitas vezes não é o dinheiro, são a prestação de garantias para apoiar as empresas a trabalhar lá fora. Isso também é outro tema muito relevante, que é importante reforçar. E aqui dando um exemplo, por exemplo, da COSEP, que tem feito um excelente trabalho. Eu não poderia deixar de frisar o excelente trabalho que a COSEP tem feito a este nível, porque é uma referência. A COSEC está a fazer 50 anos este ano, e saudar aqui uma pessoa que bem conheço, quer da Câmara de Comércio Luso-Mexicana, quer na relação com o Salvador também, pelo excelente trabalho que a COSEC tem feito, e o exemplo que o Sr. Primeiro-Ministro, na última visita oficial que fez a Angola, e transmitir publicamente que vai alargar a linha para Angola de 1.000 para 1.500 milhões de euros, é muito muito importante para o crescimento das empresas portuguesas no mercado onde sempre temos confiado não só o Maltegil, mas as empresas portuguesas, e que a nós nos diz muito que é Angola. Portanto, haver este, este sinal de reforço da linha COSEC também é muito importante, e também saúde nesse aspecto, porque é algo para nós, empresas portuguesas, é muito importante continuar a acontecer para conseguirmos competir com os outros. Porque nós não somos em nada inferiores aos outros. Precisamos só destes apoios. Olha, nos juntarmos.
Ótimo. Pedro Vasconcelos, a EDP, entre este amor e ódio que em Portugal existe em relação à empresa, tem de certeza uma ideia do que é que vai passar-se nos próximos anos e os desafios que vai ter no mundo. Pode-nos dar uma ideia, visto que a sua perspectiva também internacional da empresa é vasta e atualizada. Quais são estes desafios que podemos esperar hoje em dia?
Bem, acho que aqui no disse, lembro que o mundo sem chineses ainda, e portanto na nossa visão da EDP, portanto ao que tem sido nos últimos 15 anos, só para ter uma noção, quando nós fundimos estas plataformas todas, de Estados Unidos, América Latina, Portugal, Espanha e mais 8 países na Europa, só para ter uma noção, a EDP hoje, muito simplesmente, 70% dos nossos resultados são geração limpa de água, vento e sol, 70%. Cerca de 20% a 25% são redes, e portanto é a gestão da infraestrutura de distribuição propriamente dita. Depois na margem hoje temos cerca de 5%, que é a nossa geração térmica, e interior. E portanto nós hoje somos, comparativamente até a todos os pares europeus e mesmo americanos, temos uma posição única de geração limpa. Portanto nós hoje acreditamos que estamos na frente da transição energética, e no final do dia está a caminhar cada vez mais para geração limpa de, sem emissões, portanto geração renovável. Junta a cliente, como a base de distribuição numérica, acaba por ser sempre este estabilizador de portfólio. E, portanto, a EDP daqui para a frente simplesmente quer estar a fazer o que conseguiu fazer até agora, ou seja, está nos melhores mercados, onde nós conseguimos de facto acrescentar valor e onde nos quer. A América Latina vai ser e continuará a ser, como falava há pouco, tanto México como Peru, Colômbia e mesmo Brasil, é um mercado fundamental para nós, tem aparecido muitas oportunidades e nós vemos que neste próprio mercado o consumo energético é um terço per capita do que hoje em Portugal. Portanto, a margem de progressão nos próximos 30, 40 anos é enorme, né? E, portanto, as utilidades devem estar onde elas são precisas, tá? E, portanto, a América Latina é fundamental. Europa, Estados Unidos, e aqui um parênteses, partir de 100%, esta ideia do Ricardo do Pedro, que não é falta de competência, nós conseguimos nivelar com quem quer que seja no mundo, e, portanto, tipicamente pode ser falta, às vezes, aquele empurrão inicial, mas a partir do momento que lá estamos, conseguimos competir com quem quer que seja, e, portanto, uma empresa portuguesa ser número 3 dos Estados Unidos em eólico é um feito. E, portanto, eu vou sempre esta ideia mais ancestral que nós conseguimos era acrescentar valor em África e em países mais desenvolvidos. A EDP tem esse paradigma e foi, de facto, o maior mercado do mundo mais competitivo e consegue ser o número 3 do mundo. Portanto, não é falta de haver empresa em Portugal. Muitas vezes é uma questão também de atitude e simplesmente ir à luta e tentar fazer isso. E na Europa continuará a ser, de facto, aqui um paradigma de crescimento renovável cada vez mais no norte da Europa, onde vai ser fundamental a EDP fazer parcerias. Portanto, hoje temos nos Estados Unidos, ganhamos recentemente um leilão para offshore, de parques eólicos no mar, à frente de Nova Iorque, com a Shell, isso é um parceria 50-50 para desenvolver todo o mercado offshore americano. Temos um parceria muito grande com a Engie, um gigante francês para os mercados do UK e também de França e outros países que estamos a explorar. E, portanto, há aqui uma série de mercados e diferentes muito interessantes para a EDP continuar a explorar, nesta liderança da transição energética. Um ponto para a Ásia, acho que não está. Quer dizer, é uma questão de foco outra vez. E, portanto, o balanço não aguenta tudo, o balanço da empresa não aguenta tudo. E, portanto, enquanto conseguimos arranjar boas oportunidades na América Latina, Estados Unidos, Canadá, México e Europa, é difícil nós conseguirmos continuamente também estar em todo lado. E, portanto, voltamos ao ponto inicial, que o foco é fundamental e é uma questão de prioritização. Portanto, achamos que as competências, académico e profissional, empresarial português, têm todas as condições para competir com os melhores do mundo. Acho que volto a reforçar este ponto que acho que mexemos pouco, movimentamos pouco nesta forma de ecossistema. Portanto, devemos patinar uns aos outros e para este mercado, e acho que a América Latina é um excelente exemplo disso. Conseguimos fazer estes movimentos de agregação e de sistematização na abordagem dos novos mercados e dos novos projetos. Conseguimos definitivamente acrescentar valor e prova disso, são estas empresas aqui, estas empresas, em mercados tão distintos como a pirataria marítima e novas empresas artificiais, como hidroelétricas e marcas brancas no mercado. Portanto, acho que temos exemplos, provavelmente, deste ciclo de recursos que conseguem montar.
Obrigado.
obrigado. Passa já a resumir parte daquilo que aqui se falou, mas eu ia acabar este painel aqui com o Barco e perguntar-lhe dentro daquilo que é o âmbito da participação da SONAMC neste programa, quais são os ganhos e as iniciativas futuras que existem e que se podem agora destacar.
Para nós, quando nós lançamos este programa, com sentido de missão, porque de facto acreditamos que investimos naquilo que é a capacitação das PMEs, e recordo que, só para terem uma ideia, 90% ou mais de 90% daquilo que são os nossos fornecedores são PMEs, saímos aqui numa situação de facto verdadeiramente diminuída. Por outro lado, no nosso dia a dia, temos como vetor de crescimento a qualidade e a inovação. E, portanto, no nosso dia a dia, desafiamos aquilo que são os nossos fornecedores a apostarem nestas vertentes e acreditamos que, ao apostarem nestas vertentes, também se torna uma empresa muito mais resiliente e é necessária dos clientes, já há pouco se falou aqui, para enfrentar aquilo que são os desígnios da internacionalização. Depois, por último, gostaria, e isto mais com alcance prático, daquilo que é o nosso modelo de negócio e a forma como nós temos criado aquilo que é a plataforma para a exportação das nossas marcas próprias. Acreditamos que nos podemos efetivamente assumir como uma plataforma de exportação para as grandes marcas. Há pouco, quando falava também de inovação, um exemplo disso também as nossas marcas de exportação e o próprio também clube de produtores. E achamos, para terem uma ideia, nós neste momento estamos com 17 parceiros localistas e estamos com o acesso a 20 mercados. Se somarmos as lojas todas que esses parceiros localistas representam, e estamos a falar de lojas desde conveniência até hipermercados, estaríamos a falar em 4.748 lojas. Portanto, dentro daquilo que são as nossas marcas próprias, com certeza como marcas próprias também temos as nossas limitações. Haverá seguramente, queremos acreditar que haverá seguramente, já fizemos esse trabalho de introspeção, olhando para aquilo que é a plataforma de PMEs que temos atualmente a gerir na SONAI, e achamos que podemos chegar aqui a uma plataforma muito justa de empresas que possam ter a ambição de aproveitarem esta plataforma de lojas. Temos o clube, como há pouco falei, o clube produtor. Será que este projeto, este programa que foi utilizado, não está a lançar efetivamente aquilo que é a primeira pedra para aquilo que poderá ser o clube exportador? Não sei, é uma questão que nós valerá a pena explorar.
Obrigado, vamos terminar. Quero agradecer aos quatro, agradecer também a todos vós que estiveram aqui ouvir este painel. Ficámos com uma ideia do que é o trabalho não só neste projeto destes quatro, digamos, representantes de quatro empresas internacionais. Nos próximos dias vamos também ter exemplo daquilo que o Pestana, que é o quinto grupo que esteve associado a este projeto, tem feito, e vamos continuar, visto que temos aqui uma grande jornada para hoje e para mais dois dias. Muito obrigado a vocês também.
Enquanto temos aqui os convidados à frente, deixem-me reforçar algumas mensagens, permitam-me esse reforço de mensagens. Conforme fomos ouvindo ao longo deste painel, destes 60 minutos, é muito importante para o sucesso da nossa internacionalização em Portugal aproximar as nossas PMEs das grandes empresas. É preciso não esquecer, nós temos que continuar a fazer este esforço. E sendo este um evento de Business Networking, nós estamos aqui efetivamente para fazer contactos, trocar cartões. E são 3 dias de evento, portanto, ao longo de 3 dias temos esta oportunidade de entrar e sair da sala em diferentes momentos. Mais logo à tarde, temos uma tarde mais dedicada ao setor de energia. Amanhã de manhã, com o turismo. À tarde, o retalho. E depois temos ainda, na sexta-feira, o setor da defesa e da parte da tarde, a construção civil. Portanto, é normal que muitas caras cruzem por aqui e tragam muitos cartões, que é para continuarmos a promover o network. networking empresarial que é tão necessário para possamos estar articulados em um processo maior na economia portuguesa. Nós até convidamos os interessados a continuar aqui o networking, a poderem fazer lá fora. Não esquecer que é a hora do almoço e ao final do dia temos um suíte de vinho aqui no espaço. Muito importante para promover um bom negócio. Temos que agradecer naturalmente à Adega Cooperativa de Figueira da Silva o facto de serem os vinhos e os poderem dar a degustação. Agora dirijo cumprimentos muito especiais ao Sr. Presidente Jair Sérgio, ao Sr. Ministro de Embaixo Henrique e naturalmente também ao Dr. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UTLA, que mais daqui a pouco virá para aqui. Agora podemos dar a vez e ao Sr. Embaixador da Angola, que entretanto chegou, e também à Sra. Embaixadora do Uruguai, que entretanto chegou e acompanhou a sessão. Portanto, temos vindo aqui a renovar os cumprimentos. Não esquecer a todos os empresários presentes em BME, sintam-se plenamente à vontade para tocarem os seus contactos, os vossos cartões com os diferentes empresários, os diferentes oradores aqui presentes ao mundo. Bem, ouvimos então o painel dos 5 grandes grupos, na prática foram 4 grandes grupos, portanto, não vou estar amanhã. Agradecemos naturalmente a moderação do Sr. Bastonário de Ordens e Economistas do Sr. Rodrigo Martins e, de seguida, temos uma introdução, uma intervenção da parte do Dr. Luís Filipe Castro Henriques, portanto, Presidente da AICEM, Agência para o Investimento e Comércio Externo. O Dr. Luís Filipe Castro Henriques integrou previamente o Executive Board durante 3 anos e executou funções nas áreas de Marketing, Customer Experience e Analytics na EDP, lecionou disciplinas de Economia na Universidade Católica Portuguesa enquanto professor assistente e foi adjunto do Ministro das Atividades Económicas e do Trabalho do 16º Governo Constitucional. Peço a vossa atenção para a intervenção do Sr. Presidente da AICEM. Temos que chamar, que ele já entrou e já está. Sr. Presidente, estava atrás de mim, dirijo-lhe uma saudação especial e a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui no nosso equipe. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradeço o convite. E também aos seus embaixadores que aqui estão presentes e com quem trabalhamos muito frequentemente. Meus caros, hoje espero trazer-vos aqui e ter na sequência destes painéis, envolvido também no painel antes, uma ideia de como o país hoje em dia é diferente do que era há 20 anos. Portanto, o primeiro exercício que eu vou fazer convosco é uma coisa relativamente simples. Mas é dizer-vos o seguinte, vamos imaginar por um minuto entre aqui no exercício comigo que é o seguinte, vamos imaginar e eu vou imaginar que estava na minha função há 20 anos 25 anos e vamos fazer um comparativo do que era o país. O que eram os argumentos que o Presidente da ICEP da altura, na altura teria de fazer do ICEP, não é? Mas teria de expor como vantagens competitivas do seu país, seja para a exportação ou para a agricultura, e vamos comparar isso com o que é o meu exercício diário e a minha conversa diária, seja com os investidores ou empresas exportadoras. Há 20 anos, os nossos produtos, os exportadores, eram reconhecidos por isso, competitivos, sobretudo por serem muito baratos, a maior parte deles de reduzido valor acrescentado. Portanto, estas eram as indústrias nas quais nós nos focávamos e andávamos por muito fora. Aliás, até o registro histórico das feiras que fazíamos na altura demonstra bem isso. Mas o pitch era todo à volta de
temos produtos altamente competitivos em preço. São muito baratos. Andam tipicamente também setores com muita mão de obra. Alguns deles hoje em dia continuam a ter alguma intensidade de mão de obra, mas mesmo assim, já visto uma perspectiva completamente diferente. E o argumento que nós dávamos estava todo sempre à volta do preço. Não só de qualidade, não só de design, não só de valor acrescentado. Preço. Para além disso, e isso também no enquadramento histórico ajudava, um enfoque enorme nos países, já na altura da União Europeia, mas que era um universo relativamente mais pequeno que é hoje em dia, portanto, uma concentração enorme, e depois vamos mostrar até a ilustração nos nossos quatro principais exportadores ao longo destes 20 anos, uma concentração enorme em termos de países da Europa e, em alguns casos, contemporâneos fora da Europa. Esta era a realidade de exportação que tínhamos há 20 anos. Além disso, em termos de investimento, o que é que nós andávamos a captar? Indústrias que pudessem negociar de mão de obra muito barata, e, portanto, indústrias de trabalho intensivo, e já no final dos anos 90 tínhamos pelo menos um setor de IDE. Manifestamos por favor, mas tínhamos um só setor de elevado valor acrescentado, que apareceu com a Auto Europa, lá que deu uma dimensão ainda maior, já tínhamos alguma produção automóvel no país, mas quer dizer que estabeleceu o país de facto como um produtor de automóveis de maior escala. Mas era o único setor em que uma agência como a minha podia operar no alto valor acrescentado. O resto não havia muito mais. Bom, e portanto, o argumentário que eu teria de dar aos investidores para aparecerem à frente é simples. Baixo custo da mão de obra, esse era o argumento fundamental para a competitividade. Na altura, acesso aos fundos comunitários, que isso ainda hoje se mantém hoje, mas de facto, na altura também eram até particularmente mais generosos, e uma oportunidade única de aceder à comunidade europeia, que também se manteve. Bom, então agora vamos lá ver o que é que é o meu exercício hoje em dia. Primeiro para a exportação e depois para o investimento. Primeiro, hoje em dia, a ICEP tem de lidar com um conjunto de empresas que exportam para um universo muito mais vasto de países. A base exportadora alargou bastante e, melhor, também alargou em número de empresas, que, para efeitos de diversificação para o país como um todo, é altamente possível. Além disso, se formos olhar para a nossa balança exportadora hoje em dia, o peso dos produtos de alto valor acrescentado é radicalmente diferente do que era no ano 2000. Primeiro, o nosso maior setor exportador hoje em dia é o automóvel, a metalomecânica e os equipamentos de transporte. Portanto, na altura da balança não tinham esta representatividade, apareciam um bocadinho de vez em quando. Mas o que também é muito engraçado, porque mesmo ao próprio setor exportador, e aliás eu faço isso tantas vezes, é mesmo as tais indústrias que na altura aceitavam muito este paradigma de trabalho intensivo, mas também trabalho de barato, hoje em dia os seus próprios produtos já não são qualificados exatamente pela competitividade de preço, mas sim pela qualidade. E portanto, mesmo as indústrias tradicionais, fácil de texto, de calçado, certamente do agroalimentar, hoje em dia, se forem ver, por inerência de funções, eu tenho de visitar muitas feiras pelo mundo fora e falar com muitos compradores externos, e há uma coisa que todos dizem, e que está de facto, hoje em dia, uma conquista das empresas portuguesas, conversa é toda à volta de qualidade. E depois começa-se a discutir outros fatores de valor acrescentado. Design, outros componentes, customização, que tem sido muito sucesso, seja do calçado, seja do texto, mas já ninguém discute que um produto português esteja só a competir em preço. Obviamente que é importante ser competitivo em preço, pelo menos para a mesma qualidade perseguida, mas acima de tudo conseguimos estar sempre na liga dos produtores de bens de qualidade. E isto é, de facto, um paradigma que muda. Porque muda também os canais aos quais nos queremos associar em termos de vendas. E isso é particularmente positivo para o país por dois motivos simples. O primeiro é porque, isto eu não vos trouxe aqui, também não vos quero estar aqui a amassar muito com muitos dados, mas o número de cadeias de valor altamente complexas, que são estas cadeias de valor complexas, talvez o exemplo mais fácil seja o setor do automóvel do Just In Time. Não sei se as pessoas têm a percepção, mas um carro que esteja a sair da fábrica, as peças chegaram todas a essa fábrica há menos de 48 horas, muitas vezes. E só nessa altura é que foram todas incorporadas e saiu o carro. Bom, estas cadeias de valor são altamente complexas, porque tem que cumprir prazos, qualidade e garantir que funciona tudo certo no momento em que começam a assinar o carro. Não podem chegar a meio e dizer, olha, o motor não está a funcionar, portanto vamos lá voltar para trás. Isso não acontece. presença destas cadeias de valor altamente complexas é cada vez maior nos setores todos. Hoje em dia, inclusive, até já abrange, por exemplo, o têxtil. O têxtil também tem, hoje em dia, cadeias de valor altamente complexas, altamente exigentes. E esse, de facto, é um desafio que nós conseguimos aceder por eficiência produtiva, mas também porque estamos nesta gama de produtos de qualidade e de capacidade de assegurar o fornecimento. E essa é, de facto, uma perspectiva nova que os compradores externos têm sobre Portugal e é uma perspectiva que temos de continuar a estudar. Porque estas cadeias de valor são altamente complexas e têm duas características, uma boa e uma má para as empresas. A má é que é muito difícil entrar nelas. Precisa trabalhar muito e garantir uma série de garantias para se poder entrar neste jogo. A coisa espetacular e ótima é que normalmente depois está dentro desta cadeia de valor duram anos. E são elas próprias diversificadas, são elas próprias que se adaptam até à evolução do comércio global, que a pessoa só precisa estar no comboio. E o comboio continua sempre a passar. Portanto, em termos de regularidade de receitas para as exportações, são de facto cadeias muito importantes e cada vez maiores no mundo. E, portanto, a primeira ideia que eu vos quero passar é isto. Hoje em dia, quando estamos nas feiras fora, estamos a falar com compradores, a percepção é clara, é português é bom, tem qualidade. Agora, não se preocupe, ainda há muito para fazer, ainda há muito valor acrescentado também para inclusivo. Ora bem, no lado do investimento, a conversa também é radicalmente diferente. Está toda à volta do valor acrescentado, está toda centrada hoje em dia cada vez mais talento, 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 o que é fundamental e o ativo primordial que o país tem são a nossa capacidade de ter gente qualificada, treinada, preparada e adaptável. O que é o adaptável? O adaptável não é só o desenrasca português, não é esse o aspecto. O facto, por exemplo, a maior parte dos nossos jovens falam pelo menos duas línguas estrangeiras, portanto, para empresas globais é absolutamente fundamental, porque com a mesma pessoa conseguem incluir mais mercados, mas também tem muitos deles, já hoje em dia, graças ao Erasmus e outros programas, experiências diversificadas pela Europa fora e tanto internacionais. E assim é o ativo que potencia o valor acrescentado e que consegue levar à demonstração que eu dou aos investidores explicar bem. Para investir aqui em Portugal, não só tem que ter perfil exportador, hoje em dia ter só a ambição de vender para Portugal, sinceramente, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que venha para cá, produzir para cá, mas sobretudo exportar. Mas pode estar confiante que, de facto, está num país onde o perfil de investimento é cada vez de maior valor acrescentado, cada vez mais inovador, e isso demonstra-se até pelas clusters de indústria de ponta. Eu dou sempre dois, três exemplos que é o seguinte. Se eu tivesse, eu há 20 anos, devia estar mais ou menos as minhas primeiras aulas de economia na faculdade. Eu sou uma professor, na altura, para ser 5-6. Bom, daqui a 10 anos, o principal setor exportador do país vai ser o setor automóvel. Há pessoas que estão revisando, ok? Será para aquilo? Mais ou menos lá. Se dissesse, olha, daqui a 15 anos, nós vamos exportar mais produtos farmacêuticos do que vinho. Já começava a sorrir mais, e bom, ok, já está muito entusiasmado. E se dissesse, olha, quando chegámos a 2020, nós vamos começar a exportar mais de 300 milhões de equipamento aeronáutico, a malta começava a sorrir e ia-se embora, acabava a aula. Só há aqui um pequeno problema, é que estamos em 2019 e essa é a realidade do país. Essa é a realidade com que eu lido todos os dias. Portanto, o país tem que perceber, estando aqui numa audiência nacional, eu acho que é muito, muito importante percebermos o paradigma do país mudou, não só nas exportações, como também mudou na captação e na tipologia de investimento trazido. E por isso, hoje em dia temos uma nova vaga de investimento e que assenta naquilo que eu vos disse há pouco. Talento, talento, talento. Um acesso a excelentes infraestruturas de todos os ventos do nosso país, seja aos transportes, comunicações. E notem, hoje em dia, quando discuto infraestruturas para investidores, já discuto também onde é que estão os centros de investigação e os centros de pesquisa. Para o investimento, hoje em dia, isso já faz parte da infraestrutura básica que o país tem que ter. Onde é que eu vou ter recursos e capacidade de testar e de avaliar e de desenvolver I&D à volta da fábrica que eu vou instalar no seu país? Ou à volta do centro de investigação que eu vou instalar no seu país? Portanto, hoje em dia, de facto, nós temos um conjunto de infraestruturas que não nos deixa atrás de ninguém. E temos capacidade de ir atrás dos melhores investimentos. E é isso que estamos a fazer e é isso que temos conseguido trazer nestes últimos 3 anos ao país. E por fim, e não menos importante, temos também uma base de cadeia de valor na maioria dos setores que já é muito abrangente. Que era, por exemplo, um problema há uns anos no automóvel, e hoje em dia é um desafio sempre grande para o aeronauta, porque não há muito a fazer. Mas, se formos a ver, na maior parte dos nossos setores mais pescadores, já temos a cadeia de valor toda, o que nos permite também agariar investimento cada vez mais em empregador, porque sabe que ao chegar cá também tem capacidade de estabelecer a sua rede de fornecedores. E, portanto, este ciclo acaba por ser virtuoso, temos é que continuar a trabalhar muito para que ele se mantenha, porque depois é um ciclo que mais uma vez traz mais cotações, mais votados e fomenta também o talento, o que naturalmente, mais cedo ou mais tarde, não tenhamos dúvidas, também vai ter um impacto direto no VAB do país e naturalmente também nos salários públicos. Ora bem, dito isto, deixem-me dar-vos aqui números que provem aquilo que eu vos estou a dizer. Primeiro, a base exportadora alargou-se e muito e tem, representa uma importância cada vez maior na economia nacional e na criação do emprego. Só para vos dar uma ideia, as empresas de perfil exportador, aqui estamos a utilizar 2010 a 2017, 2017 é o último ano em que temos dados com as cidades, se tivessem vocês, se calhar, daqui a um mês ou dois já conseguimos ter isto, os dados de 2018, mas vão ver que a tendência é a mesma. Tivemos aumento de quase 50% das empresas de perfil exportador. Um aumento de 10% do peso no volume de negócios total do país. Naturalmente, temos cada vez mais PMEs a entrar no jogo da internacionalização, portanto, a dimensão média também das empresas que entram no negócio exportador reduziu-se. Mas isso não é uma coisa má. Portanto, é um desafio diferente que eu vos vou mostrar a seguir. E também um peso cada vez maior no número de pessoas empregadas no país. Contudo, notem, e há aqui um resultado direto que é importante ter em conta, é que, para efeitos de produtividade, não haja dúvida que a maior preponderância do setor exportador indicia claramente que também a produtividade do país tem aumentado. Porque vejam que a proporção de aumento de empresas e a proporção de aumento de negócios não é feita na mesma proporção para a criação de trabalho. E isto sim também é um paradigma que nós temos de incorporar, que os novos investimentos criam muitos postos de trabalho, mas criam também menos postos de trabalho do que criavam antes. E isso é de facto uma nova tendência, porque para um país com alguns desafios demográficos, como o português, acaba por não ser um grande problema, mas temos de facto ter esta noção. Nós vamos cada vez captar mais investimento, só que esse investimento também tem maior incorporação tecnológica e inovadora, e portanto é menos trabalho intensivo. Bom, dito isto, também temos, como eu vos disse, diversificado bastante o nosso portfólio de países. Vejam, primeiro, hoje em dia, 20 anos depois, dependemos bastante menos. Desculpa que eu não estou a dar aqui o quadro. Certo. Eu ainda não acertei qual é o botão. Ah. Mas se forem a ver. Não sei se consigo projetar. Peço desculpa. Primeiro, nós conseguimos de facto reduzir a dependência que temos dos nossos quatro maiores países com os quais exportamos, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Espanha. Conseguimos também diversificar o portfólio de países no top 15, se forem ver, e capturar algumas das oportunidades que a evolução económica nestes últimos 15 anos tem trazido. Talvez eu diria os dois exemplos mais óbvios são o Brasil e a China, que passaram a entrar no nosso top 15. Mas vejam também mercados, se calhar às vezes até parecem tão óbvios que é por isso que são inesperados, mas vejam, por exemplo, a entrada de um país como Marrocos e também os países do novo alargamento na Europa. E o que é que nós temos aqui de fazer e o que é que tem sucedido? Primeiro, temos cada vez mais cotações que têm aumentado e temos inclusive ganhos de cota muito significativos nos nossos mercados core, sejam nestes quatro principais, seja no que nós chamamos o nosso verdadeiro mercado interno, que é a União Europeia. Não temos qualquer barreira para operar nestes países, mas também temos conseguido conquistar outros mercados. E esta diversificação é muito importante. Todos nós sabemos que as regiões vão avançando a velocidades diferentes, com ciclos diferentes e com desafios diferentes. Portanto, esta diversificação é particularmente relevante para as nossas empresas e é importante que continuemos a fazer duas coisas. Um, a crescer no nosso verdadeiro mercado interno, isto é, como o mercado europeu, o maior mercado de consumo do mundo, mas também que na nossa estratégia de diversificação continuemos a conquistar cota e novos mercados pelo mundo fora, exatamente para diversificar o risco em termos geográficos. Porque, tal como Portugal, todos os países têm os seus ciclos, todos os países têm os seus desafios, e portanto, quanto mais diversificados estivermos, melhor, teremos menos costos passivo específico. Bom, mas dito isto, que até agora tem sido tudo rosas, queria terminar para vos falar de manifestamente aquilo há. Dos desafios que temos, isto é, a primeira boa notícia é o país mudou muito, temos um paradigma diferente, somos mais competitivos, mas ainda há muito a fazer. Notem que, se formos a ver, as empresas com perfil exportador, tal como eu disse, aumentaram quase 50%, mas só representam ainda 35% do volume de negócios do país, que é um aumento dos 23% que vimos há 20 anos, mas se formos a ver, isto mesmo assim ainda só representa 6,3% das empresas do país. É óbvio que temos aqui muitos, é normal num país que muitos negócios não tenham natureza exportadora, é aquele café local, negócios, o barbeiro, etc., aqueles casos clássicos que são nos livros de economia, isso é normal. Porém, não tínhamos a mínima dúvida, se ainda só temos 6,3% das empresas não financeiras que exportam, há aqui muito espaço para crescer e há aqui muito trabalho para uma agência em particular, como é certo, para fazer. Para além disso, temos outros dois riscos que temos de endereçar rapidamente. Eu peço desculpa aqui, ou é falha minha, ou é falta de talento. Eu percebi mais ou menos onde é que tenho de apontar um botão. Demorou, foi só no 6º quadro, peço desculpa por isso. Mas o primeiro aspecto que eu vos queria dizer, e este é um aspecto que nos preocupa e é uma preocupação para muitos países, a OCDE, muitos países europeus, mas de facto temos uma exposição enorme às 100 melhores exportadoras. O que não tem nada de mau para as 100 melhores exportadoras. Cuidado aqui, temos de identificar bem qual é que é o desafio e não focarmos no problema. O problema não são as 100 melhores exportadoras. Essas estão muito bem e espero-se que assim continuem e que continuem no top 6, se for possível, tudo bem. Agora, a proporção que representam na nossa balança é que é muito relevante. Estamos a falar de mais de 30%. Portanto, é aqui um desafio ligado ao anterior que eu estava a dizer, que é nós temos de trazer cada vez mais empresas ao negócio da exportação. Isso é absolutamente fundamental, mais uma vez, numa estratégia de diversificação de risco. Para além disso, temos também muitas empresas que continuam dependentes de um mercado único para exportar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não só estão... Ter uma exposição a um só mercado é exatamente o que ter uma exposição a um só cliente. Corre qualquer coisa mal nesse mercado, se esse cliente apanha uma pequena gripe, provavelmente a empresa pode apanhar uma pneumonia fatal. Portanto, este é um desafio, de facto, no qual temos de trabalhar e temos aqui um conjunto de mercados, onde temos de ajudar as nossas empresas, as nossas PMEs, a diversificar e a ter outras oportunidades, para, não é para garantir que deixam de exportar para esses mercados, porque o objetivo também não é esse. O objetivo é que possam exportar mais e para outros mercados, numa perspectiva de risco. Deixem-me dar-vos dois exemplos, está aqui o Sr. Embaixador de Angola, que de certeza irá concordar comigo. Deixem-me dar-vos dois exemplos que estão aqui, que são particularmente relevantes. Nós temos 50% das empresas que exportam, por exemplo, para Angola, exportam só para Angola. O que quer dizer que estão só expostas a um ciclo económico. E, portanto, faz todo o sentido que também vejam, seja a partir de Angola, que tem sido um bocadinho reto, que nós próprios temos lançado em conjunto às empresas, que aproveitem também a plataforma da Angola para exportar para o sítio, para crescer a partir daí. Porquê? Porque cada uma dessas economias terá ciclos diferentes. E, portanto, é fundamental capacitar as empresas para isso. E é exatamente por isso mesmo que termino dando-vos só uma indicação do que é que nós hoje em dia estamos a fazer por estas empresas e o que é que nós achamos que é absolutamente crítico para a frente. Primeiro, lançámos o que se chama a Academia Internacionalizar. Além de estarmos a gerar um conjunto de serviços que estão a ser lançados agora ao longo destes meses, que vão permitir que mais empresas interajam com a ICEP, trazer exatamente mais empresas ao jogo exportador, o que nós acreditamos é que empresas mais treinadas, com mais quadros formados e adaptados para as exigências do negócio da internacionalização, conseguirão ir mais longe. E por isso criamos a Academia Internacionalizar, cujo principal objetivo é dar formação avançada em parceria com as universidades. Portanto, não é a ICEP que desenha aqui exclusivamente os currículos e que dá a formação, não. Isto são cursos de formação avançada, onde têm, obviamente, uma componente de formação clássica avançada de gestão, mas depois têm uma grande componente de como abordar mercados externos, como gerir equipas externas. distância, como gerir negócios em geografias diferentes, com restrições diferentes, e portanto, prepará-los não só do ponto de vista global de gestão, mas também para a internacionalização. O primeiro curso já está lançado, temos já feito até divulgação, não só em Lisboa, como no Porto, e como amanhã também iremos fazer na Covilhã, portanto, estamos a lançar isto pelo país fora, mais uma vez para chegarmos a um número cada vez maior de empresas. E, acima de tudo, o que eu queria aqui destacar, e agradeço, mas tenho dito isso também à medida que estamos curso, é de facto conseguimos aqui parcerias muito virtuosas com um conjunto de universidades e de escolas de gestão do país e que vamos querer continuar a avançar e prolongar. Quanto mais empresas participarem nestes cursos, nós não temos dúvidas que teremos mais empresas treinadas e preparadas para estar no jogo da introdução e conseguimos estar mais. E, por fim, vamos também lançar um esforço muito grande no e-commerce, que se chama o programa Exportar Online. Porquê? O exportar online pode ser um complemento muito relevante para a diversificação. O negócio, primeiro, o exportar online não substitui a exportação e o negócio clássico. É sim um complemento, lá, on top of, que aparece e é uma oportunidade. Agora, não deixa de ser uma oportunidade muito relevante quando vemos que em determinados segmentos, por exemplo, de consumo. Eu pego sempre este exemplo na China, talvez por ser longe, mas fomos a ver na Alemanha, nos Estados Unidos, já observamos isto. Aliás, se forem a ver os dados mais recentes, por exemplo, de compra de têxteis, através de vendas online e de vestuário, têm taxas de crescimento absolutamente arrasadoras para quem tem lojas abertas da culpa. É uma nova tendência, um novo foco de venda, mas de facto esta é uma nova tendência que as empresas portuguesas e as PMEs em particular podem aproveitar de forma muito clara e podem inclusive aproveitar para chegar muito mais longe onde estão hoje em dia com uma base de custos mais baixa. Agora, cuidado, que não é por isso que isto deixa de ser um jogo ou que passa a ser um jogo mais simples e mais fácil. Não, este também é um jogo altamente competitivo e por isso estamos não só a dar formação específica no e-commerce, mas também estabelecemos já parcerias estratégicas, nomeadamente com os dois maiores operadores chineses, que são a Alibaba e a JD.com, e que, de facto, potenciam e dão acesso, esperamos nós, pelo trabalho que estamos a desenvolver, a que as empresas chinesas possam ter uma presença cada vez maior e melhor nesses marketplaces. E o que temos visto, aliás, até a parceria tanto com a Alibaba como a JD é relativamente cedo, mas de toda a movimentação que eu tenho visto nestes últimos dois meses em interação com pequenas empresas nossas, é absolutamente extraordinário o dinamismo que este setor tem e as oportunidades que surgem. E, portanto, acreditamos que estas são duas peças fundamentais para que as nossas empresas estejam melhor preparadas para diversificar, para enfrentar o pós-2020, os desafios do século XXI, e, por isso, espero que consigamos dar um contributo para continuar a melhorar este paradigma e a melhorar as perspectivas de Portugal. Muito obrigado. Estava a dizer ao Sr. Presidente da AIC que à saída pode contar ainda com uma pequena lembrança, portanto não saia da sala sem essa lembrança. Sr. Presidente, eu estou Luís Filipe Castro Henriques. Vamos continuar, portanto são palavras interessantes. Temos vindo a falar de diversificação das nossas exportações, capacitação das nossas PMEs e a articulação entre grandes empresas e PMEs necessária e fundamental para que o país tenha mais sucesso. Este evento tem vários momentos de networking, portanto, terminamos painéis, há oradores estão lá fora a conviver, a tomar um café e a trocar em contactos entre si, outros continuam aqui dentro, há representações diplomáticas presentes. Vamos avançar e recuperar um ligeiro atraso de tempo. Vamos dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral da UPLA, parceiro da nossa organização, parceiro valiosíssimo. Aliás, hoje estamos aqui na Casa da UPLA e na Casa da América Latina, neste grande evento. Dr. Vítor Ramalho, licenciado em Direito pela Faculdade Clássica da Universidade de Direito de Lisboa, conhecedor da realidade dos países de expressão portuguesa, já desempenhou diversos cargos. Deixo-me apenas apontar aqui alguns mais interessantes. Foi secretário de Estado do Trabalho, consultor da Casa Civil do Presidente da República, secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia, presidente da Inatel, vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Muito nos honra a sua presença aqui. Muito obrigado, Dr. Vítor Ramalho.
nada queria naturalmente saudar os parceiros desta iniciativa que oportunamente solicitaram à UCLA para dar o seu contributo, concretamente a Deloitte, a AIP, a Casa da América Latina, que é indissociável. Aliás, esta instituição tem dois locatários, que é a UCLA e a Casa da América Latina, e temos um conjunto de iniciativas comuns com alguma periodicidade, para não dizer com muita periodicidade. Queria também agradecer a presença das senhoras embaixadoras, da senhora representante da Embaixada de Cuba, do senhor embaixador de Angola. Peço desculpa de o individualizar apenas porque eu nasci em Angola e a minha alma está sempre repartida entre dois países, Portugal e Angola, e sinto dos dois lados. E, portanto, compreenderão. Queria também saudar o senhor bastonário da Angola, dos economistas, que é um querido amigo, e naturalmente o que me é solicitado aqui é que, pela razão que tem a ver com a minha origem, eu falo também muito da relação com os países de língua portuguesa e o que eles representam para as empresas portuguesas e a importância que têm. Bom, para isso é necessário nós termos conceitos muito precisos e que são hoje apreendidos por toda a gente no nosso próprio contexto, que tem a ver com a globalização. Nós vivemos num mundo sem fronteiras, de facto, é esta a realidade, com respostas tecnológicas instantâneas em termos de comércio internacional, em termos das próprias relações de natureza política, e quando nos sentamos no sofá e ouvimos e vemos referências de qualquer parte do mundo, estamos na nossa própria casa, porque este planeta é de facto o único conhecido para ele viver. Não há rigorosamente outro. É o único planeta conhecido para ele viver. Se é assim e é, nós temos que procurar, para a afirmação à escala global, pontos e fundamentos de identidades comuns. E no que respeita aos povos e países de língua oficial portuguesa, há de facto uma identidade comum, fruto de encontros e desencontros que forjaram à escala planetária aquilo que somos. E aquilo que somos traduz-se, desde logo, na língua. E a língua que todos nós falamos é hoje um instrumento determinante da economia. É o segundo aspecto, para além da globalização, que eu vim aqui salientar. A língua é um instrumento económico das relações internacionais. Por todas as razões e mais uma. A primeira é que é um facilitador do próprio entendimento e das propostas e contrapropostas que se fazem à escala planetária para situações concretas das necessidades dos povos e países. Em segundo lugar, neste planeta que é o único conhecido para onde vivemos, há várias singularidades que nós não podemos perder de vista. A primeira é que todos os países de língua oficial portuguesa fazem fronteira com o mar. E o mar é quem carrega, no sentido positivo do termo, o que é mais importante das relações comerciais. É um facilitador das relações comerciais. Todos os nossos países têm fronteira com o mar. E como têm fronteira com o mar, são eles que abrem os horizontes para o próprio mundo. Por exemplo, Portugal é um país alegadamente periférico na Europa. E se nós olharmos de forma restritiva para a Europa, pensamos que esta realidade é, de facto, a consequência de sermos um país periférico, que nos coloca algumas situações diferentes dos países centrais da Europa. Desde logo ao nível dos processos migratórios, que não chegam a Portugal com a força da procura de povos da África do Norte, com o caudal
chegam a uma Alemanha ou uma Polónia. Nesse sentido, de facto, somos periféricos. Mas somos um país central, se olharmos para o globo à escala planetária. Nós somos, desde logo, o país continental europeu mais perto das Américas. Da América do Norte, da América Central e da América do Sul, por via marítima. Somos o país continental europeu mais perto das Américas. E isso é uma vantagem enorme do ponto de vista da própria porta que permite, através do Porto de Sines, por exemplo, fazer o fluxo comercial para a centralidade da Europa a partir das Américas. Isso é inequívoco e é verdade. Se perguntarmos a razão de ser do principal produtor de veículos automóveis em Portugal, que é a Alta Europa, a explicação é por isso simplesmente esta. Porque os custos de produção, ao nível dos encargos de transporte, são mais económicos, porque a exportação significativa é também para as Américas, do Volkswagen a partir daqui. Nós somos, portanto, países porta de entrada ou de continentes, como é o caso de Portugal, ou de regiões com grande desenvolvimento económico ou grande potencial de desenvolvimento económico. É desde logo o caso de Angola e Moçambique, integrado na região da SADC, integrando 16 países, possibilita que tenhamos uma visão não apenas da resposta específica na relação comercial com Angola e Moçambique, mas possamos empreender esse conceito alargadamente a 16 países, dos quais fazem parte da SADC, Angola e Moçambique. Mas se repararmos no Golfo da Guiné, com a Guiné Equatorial, é exatamente a mesma coisa, porque serve vários países ali da região com potencialidades de desenvolvimento muito grandes, não confinados à Guiné Equatorial, à Guiné-Bissau. E se olharmos para Cabo Verde é um verdadeiro porta-aviões no Atlântico, integra a Macronésia, como eles próprios têm orgulho de dizer, com várias ilhas e países também atlânticos, e, portanto, esta dimensão é outra, se tivermos a visão do próprio mundo, a uma escala global. Mas, se formos mais longe, para Macau, o que é que nós entendemos? Entendemos que um país com uma experiência milenar, não secular, milenar, que é a China, ele percebeu, esse país, até porque tem tendências hegemónicas à escala global, como ninguém, a importância dos países de língua oficial português. E o que é que fez? Criou um fórum económico para o desenvolvimento das relações comerciais com os países de língua oficial portuguesa, mas não o sediou em Pequim, nem noutra cidade qualquer chinesa, sediou-o em Macau. Sediou-o em Macau porque Macau tem a singularidade, fruto da experiência milenar chinesa, de ser a região administrativa especial que preserva a língua portuguesa, independentemente dela ser falada por muita gente ou pouca gente. Não, mas é uma plataforma política de relacionamento com os outros povos e países de língua oficial portuguesa. E esse fórum foi dotado de uma verba não negligenciável de 2 mil milhões de dólares para as relações de empresários chineses com empresários da língua oficial portuguesa que apresentem propostas a esse fórum. Fórum esse que, aliás, tem uma dimensão tal que todos os países de língua oficial portuguesa tenham lá representantes, como se fossem embaixadores. E são mesmo embaixadores junto do fórum. Eu ainda ontem falei com um. O representante de Portugal nesse fórum. Portanto, nós, neste quadro mundial, global, não podemos pensar pequenino. Se pensarmos pequenino, não vamos a parte nenhuma. Às vezes, devo-vos dizer, tenho pena que pensemos pequenino. E tenho pena profunda. Porque não se está a ver a estratégia, e a estratégia é um problema de futuro, não é um problema
problema de imediato. Se nós pensarmos pequenino, o que é que fazemos? E às vezes fazemos isso muitas vezes. Navegamos à Molina, que é à beira da costa. Não nos afastamos dela, temos receio. Mas hoje só uma coisa, independentemente de juízos de valor que nós possamos fazer, eu queria que nós refletíssemos um minuto sobre a dimensão de homens políticos com P grande, que foram gigantes em todos os nossos países, mas também cá. Os homens da primeira dinastia e da segunda conceberam uma estratégia absolutamente fantástica que hoje nós estamos a refletir sobre ela. Se eles não existissem, não estávamos aqui a falar disso. Eles conceberam uma estratégia de longuíssimo prazo e concederam-a de uma forma articulada, pensando de facto em tudo que era de articular. Não navegaram à bolina, não se preocuparam tanto com as questões do imediato, embora se tivessem também de preocupar com elas, com a situação das necessidades do povo, nos próprios salários deles, etc. Mas foi muito mais longe. E foi essa longura que lhes deu a dimensão grande. Há um poeta brasileiro que afere como é que são os homens, se são grandes ou pequenos, não pela altura. Ele tem um poeta muito interessante que diz que os homens são grandes ou pequenos onde põem os olhos. E se puserem os olhos muito longe, eles são grandes. Se puserem assim pequeninos, são pequeninos. Ora bem, eu acho que é nesta dimensão que nós temos que pensar. E temos que pensar sabendo o quê? Sabendo que somos falantes da quarta língua mais falada do mundo. Somos falantes da terceira língua mais utilizada nas redes sociais. Somos falantes da primeira língua do Atlântico Sul. Primeira língua do Atlântico Sul. A nossa língua é falada hoje em 32 organizações internacionais mundiais. 32. Não são uma, nem duas, nem três. 32. E neste quadro, é evidente que o fundamental é nós ultrapassarmos as questões menores que às vezes nos dividem. Sem razão nenhuma. Nós somos Estados, e nas relações internacionais são os Estados que devem salvaguardar essas relações internacionais. Sem complexos, nós não temos nenhuma razão para ser complexos, no que quer que seja. Porquê? Porque, depois já vou mais ao concreto, porque fomos o único país europeu que colonizou a África, o único, que descolonizou depois de ter feito a queda de uma ditadura. O que significa que os portugueses quiseram que essa ditadura caísse, não aceitavam a colonização. E, portanto, nós fomos solidários no resto do mundo, os povos, em prol da liberdade e da libertação, por mais voltas que se deem. Eu aqui há 3 anos fiz aqui na UCLA a reedição de umas obras da Casa dos Estudantes do Império. Não foi por acaso, porque antes do 25 de abril, o regime anterior, porque não tinham universidades nas ex-colónias, criaram uma casa que se chamou a Casa dos Estudantes do Império, com o objetivo de juntar os jovens estudantes universitários das ex-colónias que vinham para cá, com o convencimento que eles reproduziam os ensinamentos da ditadura e da colonização e que eles iam reproduzi-los. Ora bem, o que é que sucedeu? Esses jovens que tinham 19 anos, 18 anos, nenhum país europeu que colonizou a África tem isto. Nenhum. Esses jovens que chegaram cá, sob os ventos da descolonização dos idos de 60 do século passado, criaram um movimento com os jovens portugueses de defesa da liberdade e das independências. E em 1960, 150 desses jovens, eu repito, 150 desses jovens, que andavam a estudar aqui nas universidades, abandonaram os estudos, ou seja, perderam tudo em prol de um ideal. Se depois esse ideal foi continuado ao longo do tempo, é outra questão. Mas na altura eles correram esses riscos todos. E tinham nomes. Esses nomes foram preparados acabaram onde? Acabaram a dirigir os movimentos de libertação dos partidos, todos os partidos e movimentos africanos de língua portuguesa. E acabaram mais, acabaram presidentes da República logo. No caso do Agostinho Neto, no caso o Joaquim Chissano, no caso o Miguel Torruada, no caso o Vasco Cabral, e todos eles. E eu, quando fiz essa homenagem, chamei-os todos cá. E sabem uma coisa? Todos vieram. Porque aqui era uma casa comum da luta pela liberdade. E eles foram visitar os sítios onde tiveram preso, onde estudaram. E os amigos portugueses estavam na altura. Eu também chamei esses amigos portugueses, entre os quais o Jorge Sampaio, que na altura era o presidente dos Estados Unidos. Digo-vos isto porque nós somos uma comunidade de interesses e de afetos. Nós somos uma comunidade de interesses e de afetos. Que tem tradução prática. O Landino Vieira é um português que abraçou a luta de Angola e os pais eram portugueses. Mas abraçou-a de tal maneira que ficou angolano de reconhecimento logo após a independência. Poder-vos ia citar outros nomes de Portugal. O padre António Vieira, os avós dele, o avô dele era preto, é uma referência histórica de Portugal, incontornável na nossa cultura. Portanto, isto foi mais profundo do que superficial. Em que é que isto tem a ver com as empresas? Tem a ver tudo. E para ser agora muito prático, tem a ver com a circunstância deste quadro mundial, a questão da língua, e aquilo que disse aqui o presidente da AICEP, propiciar relações de facilidade com estes países, mas também no mundo, com um tempo que será sempre um tempo no mundo, independentemente da transitoriedade das coisas. Eu não vejo as questões sobre conjuntura, vejo as questões em termos de futuro, como é o caso do Brasil. O Brasil é um continente. E perdoem as nossas queridas amigas e o nosso querido amigo representante dos países de língua latina que estão aqui, castelhano. As relações da Ibéria com a América Latina chamam-se relações ibero-americanas. Porque seria um absurdo Portugal não estar. E, no entanto, quem colonizou a América Latina foi a Espanha. Porquê que seria um absurdo? Porque o maior país da América Latina fala português. Tão simples como isto. E, portanto, essas relações são relações ibero-americanas. Não podem ser de outra maneira. Nós, hoje, que debilidades temos? Eu falo-vos com toda a franqueza do mundo, porque sou patriota. Nós, hoje, temos algumas debilidades. Portugal cometeu o erro sério de ter vendido todas as empresas estratégicas do país sob o domínio nacional, incluindo a banca. Portugal tinha 80% da banca sob o domínio nacional, hoje tem 8%. Tinha 78% de domínio nacional nas suas empresas seguradoras, hoje tem 7%. Isto é uma grande oportunidade, porque em termos de respostas consequentes a questões como a salubridade, o planeamento estratégico das cidades, não tem músculo e não tem capacidade de financiamento, porque as empresas não são, os bancos não são portugueses. E isto é importante. Este mundo é global, mas é simultaneamente um mundo que vive de países. Ora bem, como é que se dá a volta a isto? Eu acho que é fundamental o país pensar na necessidade de ter um banco de desenvolvimento. Há um banco pequenino que se chama Sofid, mas é a partir dele que se tem que criar um banco de desenvolvimento. Com o concurso de todos os nossos países, para se entenderem o que vem a seguir no mundo. Com o concurso de todos os nossos países. E depois, dizer a esses nossos países, Portugal jamais poderá ser um país neocolonialista e é impossível. Por que estamos a levantar fantasmas? Isso é impossível. Portugal é um país solidário convosco, porque jamais poderá ser um país neocolonial, porque não tem músculo para isso. E, portanto, nós somos mesmo aliados. Olha, somos mesmo aliados, de tal maneira que vocês reconhecem isso quando eles elegem o Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, ou outras personalidades desse nível. É qualquer coisa que vocês percebem, mas é preciso percebermos mais fundo. E porque não somos um país neocolonialista, nem podemos ser. Então, que contributo é que nós todos podemos dar? Fazer parcerias. E da nossa parte, fazer parcerias, contando com aquilo que vocês precisam. Africanos, sobretudo. Agricultura, pescas e mar. Porquê? Porque nós temos experiência muito grande. E temos um acervo documental em Portugal que nenhum outro país tem. Nenhum outro país tem. E vocês já perceberam que, seguindo o monopólio da criação da riqueza através do petróleo, por exemplo, dá mau resultado. Temos que alternar estas situações. Criar alternativas. E as alternativas são por aí. Tal como são por aí as alternativas da língua, e é por isso que temos que fazer acordos que envolvam aquilo que é fundamental na saúde. Na saúde e na educação. Isso é absolutamente e jogar nas pequenas e médias empresas, porque já se viu aqui, o nosso interlocutor anterior falou, das respostas da modernização que o país consegue dar e consegue fazer. Nós, quando começámos as descobertas, éramos 1 milhão de pessoas. Depois veio a peste e ficámos 600 mil. Vocês já viram o gigantismo que é necessário ter os pensadores que conseguiram isto tudo há 500 anos? Não estou aqui a fazer juízo de valor negativo. Há sempre na vida o avesso da medalha que é terrível. Mas agora, se quiser que olhar para o futuro, temos que olhar para o futuro. Bom, nós criamos gênios com estratégia, com um pensamento incrível, que é absolutamente inqualificante, incrível nós vermos. Olha, na vossa América Latina, vocês já viram o gigantismo que foi o fenómeno de Magalhães. Eu hoje, quando vejo lá aquela passagem, disse, como é que este gajo? Naquela altura, ainda hoje é difícil passar, como é que ele chegou às Filipinas, ou 1000 e tal dias, e descobriu que o sítio onde devia passar era ali e não outro? Quer dizer, isto é pensamento estratégico. Ora bem, porquê dizer isto? Porque não há futuro sem memória. Simplesmente não há futuro sem memória. E como nós estamos a falar de futuro, estamos a falar de empresas, a resposta das empresas de pequena e média dimensão em parceria com as empresas desses países é agora, é no momento de crise que os irmãos se dão. É por isso que eu termino mesmo. Quando vi aí, por uma razão absolutamente incrível, desnecessária, gratuita, e ainda por cima, não enquadrada legalmente, criar-se um conflito com a Angola por causa de um problema jurídico, ele está tudo doido. As relações entre os Estados são os Estados. Os tribunais são um instrumento dos Estados para a justiça, mas não são os que determinam o que é que o Estado deve fazer ou não deve fazer. E ninguém pensa nisto. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós temos que ajustar agora de novo. Apoiar muito as pequenas e médias empresas, jogar com a criação de um banco de desenvolvimento a partir da Sofia, de outra Sofia qualquer, e sobretudo terem atenção que o futuro da humanidade vai estar nas cidades. 80% da população dentro de 30 anos vive nas cidades. 80% da população dentro de 30 anos vive nas cidades. Portanto, meus caros amigos, as 308 câmaras do país têm muito a dar, porque elas fazem cooperação. Mas têm que ser articuladas com a ação do próprio Estado. E têm que ser articuladas com os outros instrumentos que nós temos, como a CPLP, com a UCLA e por aí fora. Mas numa lógica articulada, estratégica. Mas tenham presente, dentro de 30 anos, 80% da humanidade vai viver nas cidades. O resto é tudo conversa. Que respostas a estes problemas nós vamos dar? Então, nós não temos capacidade de dar resposta. Eu acho que temos. Por exemplo, a Angola vai agora experimentar eleições democráticas a partir de 2020. A nossa experiência é muito importante, solidária com esses amigos e fraternos. E não é coisa pequena. E todas as cidades portuguesas fazem comparação. Bom, desculpem lá, ele está ali a olhar, eu também não tivesse a falar destas coisas. Muito obrigado, muito obrigado.
Agradecemos a excelente intervenção da parte do Sr. Secretário-Geral, do Dr. Vítor Ramalho, que nos deixou considerações muito importantes e destaco a sua frase: os homens da primeira e da segunda dinastia pensaram a muito longo prazo. E é importante hoje para o sucesso económico e para os nossos empresários também poderem pensar a muito longo prazo. Felicito mais uma vez todos os presentes no evento de hoje. Não esquecer que estamos aqui para fazer networking também, trocar cartões. A hora do almoço é importante e o final do dia. Vamos avançar de acordo com o programa, temos um ligeiro atraso. E vamos dar a palavra agora ao painel sobre o papel dos grandes grupos económicos na América Latina. Contará com a coordenação e moderação de Cristina Valério, coordenadora de Programação Económica e Empresarial da Casa da América Latina, e naturalmente com a presença de quatro embaixadas, os embaixadores do México, do Paraguai, Uruguai e da Colômbia. Uma salva de palmas a todos.
Ora, bom dia a todos. Este é o último painel que nos separa do almoço, o que é muito perigoso. Portanto, mas vai valer a pena. Vamos ter aqui a visão internacional desta temática. E agora, mesmo sendo só senhoras deste lado, vamos dar a palavra, antes de vos lançar um desafio que já tínhamos preparado um bocadinho. Aliás, o Sr. Embaixador do México até nos deu o privilégio de termos uma apresentação. A primeira questão que vou lançar ao painel, e vamos sim começar pelo México, tem a ver com exatamente com a temática que estamos aqui todos a tratar, mas numa visão já internacional. Quais os grandes grupos económicos de cada país, incluindo a existência de algum grupo português? Eu até sei alguns, mas não vou dizer. A sua importância para a economia de cada um destes países e a sua relação com as PYME. E passo agora a palavra ao Sr. Embaixador do México, que será o primeiro a dar-nos o prazer de discutir a sua visão sobre esta temática. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho uma apresentação, mas antes de começar a apresentação, que ela é muito rápida, porque tenho 10 minutos, quisiera agradecerle a Manuela Lluís que la invitación y la organización extraordinaria de este evento junto con AIP y Deloitte. Gracias a todos los organizadores, me parece que es un evento muy, muy importante. Quiero destacar la presencia de don Miguel Gómez Acosta, que es el presidente de la Cámara de Comercio México-Portugal y que ha hecho un trabajo extraordinario. Saludar a mis compañeras, colegas. Soy el más afortunado de los embajadores en Portugal, porque en el grupo latinoamericano están las más inteligentes y las más bonitas de todas, las embajadoras. Así que estoy muy contento por eso. Cristina, saludarla y agradecerle que nos esté moderando. Espero que no nos modere mucho. Gracias por tu invitación. Bueno, primero déjenme, y saludo por supuesto a todos ustedes. Gracias y disculpen que haga mi presentación en español. La próxima, por favor. Next. ¿Quién me está ayudando? Soy yo el que tengo que hacerlo. Así automáticamente no funciona. Bueno, ese es mi nombre. Si quieren anotarlo, gracias. Un comentario muy rápido, yo creo que es importante y créanme que lo hago con ánimo solamente de dar una perspectiva correcta. México es un país latinoamericano, eso no hay duda alguna, pero México es un país de América del Norte. Geográficamente estamos situados en América del Norte, no somos América del Sur. Un vuelo de la Ciudad de México a Sao Paulo toma más de 10 horas. Se imaginarán la distancia que hay entre México y Brasil, y esto es importante para todos los efectos comerciales, económicos, políticos, etc. La siguiente. ¿Tú me estás ayudando? Gracias. Bueno, México tiene un territorio grande. Claro que el señor Víctor, que me antecedió, dijo que Brasil era el más grande. Yo no puedo competir con eso. Nadie puede competir con eso, pero México tiene un territorio importante, prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que Rusia es 8 veces más grande que nosotros y México 20 veces más grande que Portugal. ¿La que sigue? Somos ya 130 millones de habitantes en México, más 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. La economía mexicana es una de las 15 economías más grandes en el mundo. Somos ya una economía de 1.2 trillones de dólares y esto nos coloca, dependiendo de quién esté haciendo la medición, pero en la economía número 15, 14 o 11, dependiendo si es el FMI, el Banco Mundial o alguna otra de estas instituciones. El comercio exterior sí nos coloca en el noveno país en el mundo que más comercio exterior hace y tenemos nosotros aproximadamente un comercio anual de 800 mil millones de dólares. Sobre el tema que nos ocupa, déjenme mencionar que el crecimiento estimado para la economía mexicana durante este año es de 2.0%. Hay la intención del actual gobierno de que este crecimiento llegue al 4%. En fin, es todo un reto. En México existen 4.2 millones de pequeñas y medianas empresas. Estas significan el 90% de las unidades económicas en el país. Y las grandes empresas, los grandes grupos económicos, que es el tema que nos corresponde, son las que componen el 58% del Producto Interno Bruto de México. La importancia de las pymes en México es que aportan el 42% de la riqueza del PIB y generan 78% de los empleos en el país. Los grandes grupos económicos en México, y esto no es tan exclusivo de México, esto ocurre prácticamente en los demás países del mundo, probablemente el que tiene un esquema de grandes grupos económicos más sofisticado es Estados Unidos, por su configuración económica financiera, pero en el caso de los grandes grupos de México, lo que podemos decir es que son grupos empresariales con una enorme capacidad de desarrollo y una gran estructura organizacional. Regularmente son grupos familiares, es decir, que pertenecen a familias, es el caso de Portugal y el caso de muchos otros países. Tienen gran control del mercado al que se dedican o de los sectores y, por supuesto, una actividad muy diversificada, porque no se dedican solamente a un producto o un servicio, sino que se han vuelto ya grupos económicos que aglutinan, es el caso de Isabeira, por ejemplo, aquí en Portugal. ¿Por qué son importantes para México los grandes grupos económicos? Porque son la puerta, son la cara de México en el exterior. Si ustedes viajan a Singapur o viajan a, iba a decir Venezuela, pero no, si viajan a Colombia o algún otro, a España, en fin, verán que las grandes empresas mexicanas están presentes, Bimbo, Cemex y algunas otras que por la calidad de sus productos, por la calidad de sus servicios, hablan bien de las empresas mexicanas en general. México es el país que tiene más grandes grupos económicos en América Latina. Y déjenme decirles que destacan 28 grandes empresas, de las cuales el conjunto de sus ventas registra más de 1,000 millones de dólares anuales. Esto supera lo que ocurre en Brasil y otros países de la región. Estas son las 12. No, la que sigue, ¿no? Ando, bueno, la que sigue creo que voy más rápido. Estas son las 12 empresas más grandes. No me detengo a leer cuáles son, pero como podrán ustedes ver, el tamaño de cada una de ellas es sorprendente. América Móvil, que es la de Carlos Slim, pues estamos hablando de una empresa de casi 60 mil millones de dólares. Es verdaderamente un monstruo. La que sigue. Pymes es un tema fundamental para el gobierno y la sociedad mexicana, y se tienen muchos instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las micro también, y aquí les estoy haciendo una lista de cuáles son esos grandes fondos y empresas. No lo leo, para ya estoy a punto de llegar a mis 10 minutos. Conclusiones muy rápidas. La primera es que los grandes grupos empresariales sí juegan un papel fundamental en el desarrollo y en el desempeño económico del país. Las pymes, por su lado, son el sustento de la economía mexicana. Tal vez, yo le quito el tal vez, son las más importantes generadoras de empleo en el país. Tanto a nivel gubernamental como empresarial, se tiene plena conciencia de la imperativa necesidad de continuar reforzando las políticas de apoyo a las pymes. Es primordial detonar la inversión y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Eso está en la vena, en la columna vertebral de las políticas públicas del gobierno mexicano. La contribución de los grandes grupos económicos aunadas a las políticas gubernamentales que se han venido instrumentando son vitales para todos estos propósitos. La inversión de los grandes grupos y las sinergias que se generen con las pymes son claves, sin duda, para generar verdaderas cadenas de valor en la producción de bienes y servicios. Si no logramos que las pymes se incorporen al gran trabajo de la cadena o al camino de las grandes empresas o grandes grupos económicos del país, no estamos haciendo bien las cosas. Déjenme terminar diciendo que la inversión portuguesa en México ocupa ya un lugar muy importante, un lugar especial en diversos sectores de gran importancia para México: infraestructura, medio ambiente, energía, automotriz, moldes, herramientas, TICs, turismo, etc. Por lo que consideramos que existen extraordinarias oportunidades para lograr sinergias bilaterales México-Portugal en este ámbito. Muchas gracias.
Podemos fazer a ronda assim, e agora passo a palavra à senhora embaixadora do Uruguai. São países com dimensões diferentes, mas são exatamente tão ou mais importantes no contexto global e no contexto da América Latina. Nós também somos um país mais pequeno, não somos de menos importância na Europa.
Obrigada. Falado o meu amigo, o embaixador de México, a primeira questão que eu vou anotar, sem mostrar que não trouxe a apresentação que eu tinha, sem mostrar muito número, é que o Uruguai é o país menor da Iberoamérica. Então, como bem falou algum dos empresários que esteve aqui falando de Portugal, temos que nos esforçar muito mais para poder competir no mundo. Não porque sejamos piores, temos muita qualidade, tanto em matéria humana como em matéria da tecnologia das empresas. Mas, pelo tamanho, vocês compreenderão que temos esse problema de escala e que no mercado internacional é difícil competir. Podemos competir, mas temos que esforçarnos o dobro, ao igual que Portugal, que sempre falo sobre a comparação, que é um país em muitos aspectos muito similar ao Uruguai. Então, por essa mesma qualidade do Uruguai, que somos 3 milhões de habitantes, 187.000 kilómetros cuadrados, Uruguai non ten grandes grupos económicos. Eu diría que ten empresas más o menos grandes y mayoritariamente ten empresas medianas y pequeñas. Entonces, las principales empresas exportadoras de Uruguay están en un rubro agroalimentar. Son Conaprole, que es la mayor empresa nacional, que es una cooperativa de productores de leite, que es nuestra mayor exportadora y la mayor empresa a nivel nacional. Después tenemos Saman, que son productores de arroz. Tenemos frigoríficos, tanto Tacuarembó, San Jacinto, que tanto el arroz como la carne llega a Portugal, llega a Europa. Tenemos un investimento muy grande en la área forestal y en el procesamiento de la madera. En este caso tenemos una empresa que se llama Montes del Plata. Yo solo voy a comentar cinco empresas, las cinco principales: Montes del Plata y la compañía forestal de Uruguay con la empresa UPM. Esos son, en este momento tenemos dos grandes empresas forestales y de procesamiento de madera, y está en andamiento un proyecto para la tercera, que va a ser un mega proyecto, un mayor que se tiene experiencia en Uruguay, que se están haciendo las primeras aproximaciones y en el año que viene comenzaría. Mas yo acho que creo que quería destacar es que nuestras empresas tienen importancia en otros aspectos, por ejemplo, en la tecnología y en la innovación. Yo voy a nombrar tres empresas, tres vectores: Bioterra y Tivoy, que están enfocadas para el medio ambiente y que han sido certificadas internacionalmente por su responsabilidad social. Entonces, a esto se le está dando mucha importancia en Uruguay, que las empresas no solamente den lucro, sino que sean protectores del medio ambiente, ya que Uruguay, su lema es Uruguay natural. E hizo lo que Uruguay vende, a protección de sus campos, a protección de sus forestas, florestas, no muy grandes, más de sus parques nativos. Entonces, Uruguay apoya todo esto, y estas tres empresas que están en esa área de protección de medio ambiente y están siendo certificadas a nivel internacional, donde pocas empresas en el mundo están certificadas. Después, si hablamos de los programas que tiene Uruguay para el desenvolvimiento de exportación de las pequeñas empresas, tenemos, yo voy a señalar dos programas. Uno que está en la órbita de la Cámara de Industrias de Uruguay, que da asistencia técnica a las pequeñas empresas, y otro que está dentro de la Agencia Gubernamental de Investimentos, que se llama ProExport. Ese programa da logística, da asesoramiento, apoyo a toda empresa que quiere incrementar sus exportaciones o diversificarlas. En ese sentido, ellos ayudan con un diagnóstico, con generación de capacidades y con una estrategia de aumento de exportaciones. Para eso, se tiene que cumplir con determinadas cualidades. Un bien tiene que ser de origen nacional, tiene que tener potencial exportador y un compromiso para desenvolver e implementar todo lo que a Fundación le aporta. Y después, una pregunta que fez Cristina sobre cuáles las empresas portuguesas lá. Está el Grupo ET, trabajando en la logística de una de las empresas procesadoras de madera, y está el Grupo Pestana. Quiero señalar estos dos porque son los mayores que están en Uruguay.
E agora passo a palavra para a senhora embaixadora do Paraguai, para também nos dar testemunho da realidade do seu país.
Bueno, buenos días. Ya es hora de comer, así que creo que el apetito amerita de que seamos breves. Entendí por la invitación, que agradezco mucho a Casa América Latina, a IP, a UCLA, a Deloitte, a mis colegas que están acá acá conmigo presentes en este evento y a todos ustedes, empresarios, empresarias y presentes, la oportunidad de poder hablar un poco de Paraguay. Así como como dijo la embajadora Brígida de Uruguay, Paraguay es un país que no puede competir en cuanto a grandes grupos económicos como lo es México o Brasil. Paraguay tiene 436 mil kilómetros cuadrados y tenemos menos de 7 millones de habitantes. Tenemos 15 millones de cabeza de ganado, 2 por cada habitante. Somos sexto exportador a nivel mundial de carne y tenemos la medalla de plata como la mejor carne del mundo. La primera la tiene Australia y Paraguay tiene la de plata. Como verán, nosotros estamos fortalecidos a nivel de agricultura y ganadería. Paraguay sí cuenta con grupos económicos importantes, sobre todo en los grupos y en los rubros que están identificados como comercio minorista, que ustedes le llaman retail, construcción, y también otros rubros como importadoras, industrias, inmobiliarias, medios de comunicación. Estos grupos tienen, así como mencionó también la embajadora de Uruguay, acciones de responsabilidad social, pero también tienen acciones pro mejora socioeconómico. Crean empleos, aportan a la seguridad, aportan al fisco. Y este grupo, llamado Retail también, recibió, por ejemplo, ahora el premio como empleador del año. O sea, por ser una empresa que genera una cantidad muy importante de empleos en Paraguay. Y este reconocimiento se da a empresas que apuestan al crecimiento del país. Por ejemplo, tenemos grandes cadenas de supermercados que han sido distinguidos por el Ministerio de Justicia y Trabajo y también por la Secretaría Nacional de Juventud por constituirse en una de las empresas que más genera trabajo joven. Hay que tener en cuenta que Paraguay, el 70% de su población es menor de 30 años. Tenemos una población neta y mayoritariamente joven. Quiero mencionar que si bien estos grupos económicos aportan al crecimiento de nuestra producción nacional porque le dan alcances y niveles rentables, por ejemplo con la soja en Paraguay, que ha logrado niveles de acordes para poder exportar, también debemos decir que estos grupos económicos muchas veces ponen límites a la entrada de nuevos emprendedores o nuevos competidores. Es un pequeño obstáculo que se tiene a nivel de empresas más pequeñas. Pero también aportan al conocimiento tecnológico, al conocimiento técnico y a incorporar profesional altamente calificado. Y estas son buenas prácticas que deben ser capitalizadas. Lo que sí cabe dejar como reflexión, por ejemplo, es que todas estas acciones deben ir sí acompañadas con prácticas específicas para el crecimiento sostenible en nuestros países. A mí me interesa muchísimo la exposición de las empresas anteriores y de la manera en que ellos internacionalizaron a nivel, digamos, global. Y ese es un ejemplo y una buena práctica que Paraguay quiere implementar. Y para eso quiero hablar, inminente y es también una primicia, de que Paraguay, con el constante crecimiento económico sostenido que se encuentra de 4.3% anual, el crecimiento más notorio en América Latina, se ha tenido que ver con la necesidad de crear ahora, por la Cancillería Nacional, un Consejo Consultivo Empresarial. esta es una buena práctica que quiero poner de resaltar acá y que lo preside nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores. Su objetivo principal es que los sectores públicos y privados puedan dinamizar la participación de Paraguay en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. Forman parte 31 gremios empresariales que van a trabajar de manera conjunta y coordinada para elaborar políticas públicas que tengan que expandirse a la política internacional, al Mercosur, y demás ámbitos de otras regiones. Así que con esta reflexión y con este aporte, quiero decir que para nosotros este espacio de hoy, este Open Day de pequeñas y medianas empresas, es fundamental. Llevo, antes que traer una buena práctica, llevo la buena práctica expuesta acá para llevar a la Cancillería Nacional y a este Consejo Consultivo instalado estas buenas prácticas que nos dan oportunidad de compartir esta mañana acá en Casa América. Así que con esto agradezco una vez más y espero que todas las proyecciones anteriores de estas empresas tan importantes como la Mota Engil y demás nos puedan enviar a nuestros correos institucionales para que nosotros después podamos derivar a nuestras respectivas cancillerías. Muchas gracias.
Y ahora, Germán Suder de Fondo. Bueno, buenos días. Permítanme iniciar agradeciendo a la señora secretaria general de la Casa América Latina, al señor secretario general de UCLA, a nuestra presidenta de la Cámara de Comercio Luso Portuguesa, Luso Colombiana, a nuestra agregada comercial y a todos, cada uno de ustedes que toman la decisión de participar en este evento que es muy importante para todos, por lo menos para adquirir conocimiento. No somos tan grandes como México, pero tampoco somos pequeños como Uruguay y Paraguay. Digamos que somos un país intermedio. Y más que un país intermedio, es un país dividido en regiones. Tenemos 5 regiones completamente diferentes las unas de la otra, pero con un lema común, que es que somos un país unido, que queremos como tal ser esa puerta de entrada a América del Sur. Nosotros tenemos, como en el caso de México, familias que han creado esos grandes grupos empresariales que han sido determinantes para el crecimiento y el desarrollo del país. Como ustedes todos saben, Colombia ha tenido un proceso largo, difícil, agotador, pero con todo y eso tenemos que decir que tenemos una clase empresarial totalmente comprometida con el país. Es esa clase empresarial la que nos ha permitido subsistir frente a muchas circunstancias. Tenemos muchos grupos importantes, tenemos en la región de Antioquia, que tiene gente supremamente establecida y desarrollada con las empresas públicas de Medellín, que se ha ido internacionalizando hace muchísimos años. Tenemos los conglomerados de la costa con quien Mota Engil ha ido trabajando, tenemos en la costa pacífica, tenemos en Bogotá y tenemos las grandes empresas que se han ido ubicando como los grupos de Ardila Lule o de Sarmiento Albulo o de el Grupo Santo Domingo y muchos otros que le han permitido ubicarse a Colombia en el exterior. Tenemos muchos grupos muy importantes mexicanos ya establecidos y tenemos gente supremamente importante de Portugal ya ubicada en Colombia cuando en el 2012 se inicia este proceso de darnos a conocer. El grave problema de las empresas no es los tamaños ni las posibilidades de aprender los unos de los otros. Todos tenemos algo para ofrecer, todos los países tienen algo atractivo para invertir, pero es cierto que lo que tenemos es un hándicap, porque no nos conocemos tanto como se puede conocer Portugal con los países del África, como Mozambique o como Angola,
donde que han sido sus aliados normales, o países tan grandes como Brasil, que hablan el mismo idioma, pero ya no es el idioma lo que nos hace pensar dos veces en participar. Es el conocimiento, es la capacidad, es el gran producto, y en eso tenemos perfectamente claro. Nosotros trabajamos con Motongil porque ellos son grandes conocedores del desarrollo infraestructural. Tenemos un grupo maravilloso que es Jerónimo Martins, que ha desarrollado esa parte de la agroindustria. Sin embargo, tenemos que decir que los grandes grupos conglomerados lo que hacen es más bien un trabajo de desarrollo social, de apoyo desde ese punto de vista, pero no son los formadores de las pequeñas y medianas industrias. Nosotros tenemos una entidad por excelencia que se llama ProColombia, que en su momento se llamó ProExport, que es el centro, es la dirección, es el sitio donde las pequeñas y medianas industrias se dirigen para poder aprender, conocer y participar. O sea, los grandes conglomerados muy importantes, como lo son aquí también en Portugal, pero también las pequeñas industrias, las pequeñas y medianas empresas que han ido creciendo, aprendiendo y formándose, quieren participar. No podrán internacionalizarse de manera inmediata, pero también buscamos y queremos aprender de Portugal, que aquí sí se unen y trabajan conjuntos cuando existe una idea que puede ser, o un producto que puede ser. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, pero ustedes también tienen una gran parte que aprender de nosotros, en el sentido de la tenacidad, la constancia, el buen saber, y el hecho de que hemos iniciado por fortuna y en los últimos años el conocernos, porque ustedes hablan de los grandes, ustedes hablan, México se vende solo, Brasil está bien ubicado, pero nosotros, que somos los países que estamos tratando de salir, nos tenemos que vender solos. Entonces, yo creería que estar aquí con el Embajador de México es bueno, porque nos arrastra, y me gusta estar con los otros países, porque ustedes nos deben conocer y tenemos muchos productos para ofrecer. Muchas gracias.
Eu acho que a senhora embaixadora do Paraguai até também já tocou ligeiramente neste ponto, que agora eu gostaria também de colocar à reflexão dos senhores embaixadores. O programa PME Connect foi um grande desafio para todos, não só para as empresas, para pensarmos a internacionalização de uma forma diferente. Agora, a pergunta que lanço é: nos vossos países faria sentido, ou já existe alguma experiência idêntica ou é casuística em relação a este tipo de procurar o relacionamento entre as grandes empresas e as pequenas empresas num processo de internacionalização? Porque, efetivamente, há já grandes grupos económicos que estão internacionalizados nos outros países. Esta mentalidade de apoio, de complementariedade e não de concorrência entre estes grupos, quando as PMEs se lançam, no fundo, na aventura da internacionalização, é este tipo de programa que estamos hoje aqui a trabalhar, existe nos vossos países? Pode ser uma outra forma de ver a internacionalização nos vossos países? Era só um pequeno comentário de cada um de vós. E se é possível termos, por exemplo, grandes grupos ou grandes empresas a apoiar num contexto mais de grupo, como nós estamos a tentar aqui, é um projeto piloto, portanto, que está a começar, mas fará sentido nos vossos países este tipo de articulação, à vontade? Um comentário, senhor embaixador, está mesmo aqui em Lisboa. É o primeiro.
Muito obrigado. Gracias, Carmenza, por suas palavras amáveis a México sempre. Motongil es un caso muy importante de comentar, no solo en Portugal sino en el mundo. Motongil ha hecho crecer su presencia en países de América Latina, concretamente en México, y ha hecho algo que me parece muy importante, dos cosas que son muy importantes, que de alguna manera yo lo viví con empresas grandes mexicanas cuando trabajé en Asia o cuando trabajé en otros países europeos. Las grandes empresas mexicanas, cuando están fuera, cuando se han internacionalizado, adoptan algunas medidas que son fundamentales. La primera es que si están en Singapur o están en Japón o están en algún otro país, en España, su objetivo no es presentarse como una empresa mexicana, sino como una empresa local. Es decir, que los consumidores locales no se sientan de alguna manera amenazados por alguien que viene de fuera. Cemex es la empresa cementera más grande de México, una de las más grandes de América Latina y una de las más grandes en el mundo. Cuando yo era embajador en Malasia, me acuerdo que los directivos de Cemex me contactaron porque querían comprar cementos de Malasia, pero el gobierno de Malasia no quería vender. Entonces se colocaron en Singapur. Pero lo interesante es que estando en Singapur, ellos no se presentaban como una empresa mexicana, sino se presentaban como una empresa local. Y además de ello, no solo contrataban mexicanos, más bien creo que no había mexicanos en Cemex allá en el sudeste asiático, sino que eran especialistas de distintos países. Déjenme referir al caso de Motengil, y estas charlas las he tenido con don Antonio Mota, en el sentido de que él me decía, mire, nosotros hemos crecido mucho en México, pero no somos una empresa portuguesa en México, somos una empresa mexicana en México. Y por otro lado, en Motengil, México, trabajan mexicanos y trabajan expertos de distintos países, no necesariamente todos son portugueses. Y este me parece que es parte del éxito y de que las empresas grandes entiendan bien lo que está ocurriendo. Pero Motengil ha ido más allá todavía. Motengil fundó hace un par de años, yo estuve en la ceremonia, que fue la visita del presidente Marcelo Rebelo, la Fundación Motengil en México. Y la Fundación Motengil está haciendo obras de carácter social muy importantes en el país. Entonces, es un doble efecto positivo que está logrando la empresa, la gran empresa portuguesa en México. Está no solamente mostrando calidad en sus servicios y productos, sino también se vuelve atractiva hacia la opinión pública del país, en este caso de México. Porque si hay buenas obras de apoyo a desarrollo social, de apoyo a grupos vulnerables, etc., pues están a cargo de una empresa que se llama Motengil. Miren, yo hasta hace poco descubrí que Nestlé no era mexicana. Nestlé, sí lo pronuncio bien, así se dice en Portugal. Entonces, de alguna manera nos ocurre esta situación. Y perdón, hago un último comentario que me parece muy importante y que Cristina hizo una pregunta muy interesante al principio. ¿Realmente los grandes grupos económicos buscan a las pequeñas y medianas empresas? Porque finalmente son los grandes monstruos que están generando recursos, empleos, etc. La respuesta sería, depende de la calidad de los productos de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, es absolutamente reglas del mercado. Si una pequeña logra entrar a la cultura de la calidad y de la responsabilidad, es decir, yo necesito 100 piezas de estas en tal fecha y con tal calidad, y esa pequeña empresa lo cumple, esa pequeña empresa no solo va a sobrevivir, se va a incorporar de manera directa y fuerte a la cadena productiva que de alguna manera requiere la gran empresa o el gran grupo económico que está activo en cualquiera de los países. Así que yo diría, si una pequeña y mediana empresa tiene dudas si puede o no incorporarse, lo primero que tiene que ver es hacia adentro de esa empresa y ver si está generando la calidad, el nivel internacional del producto que se requiere, y seguramente si lo está haciendo, no va a tener ningún problema. No solamente se va a incorporar a cierto grupo grande económico, sino que va a tener éxito en su internacionalización, porque esa calidad, recuerden, ya no es solamente de un país o de una región, es una calidad que compite a nivel mundial. Los productos mexicanos ya no compiten contra los productos de América Latina o de otras zonas cercanas. Estamos compitiendo contra los asiáticos, contra los productos europeos, contra los norteamericanos. En fin, y todo esto depende de la calidad y repito, la cultura de calidad que cada empresa haya logrado incorporar en su producción. Muchas gracias.
Bueno, como les comenté, algo para apoyar el desarrollo de cada empresa pequeña, en Uruguay hay un par de programas. El más importante es ProExport, que es del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión. Ellos hacen un seguimiento, hacen un estudio de la empresa tiene que postular y en el caso de que tenga condiciones, mejorará. Es un programa público. La Cámara de Industria del Uruguay, que es una entidad privada, también tiene cursos para ayudar a las pequeñas empresas a insertarse en el mercado de exportación, tanto para diversificar como para aumentar o empezar a exportar. Ahora, el hecho de que una empresa mayor intervenga en la apertura comercial de una menor puede ser que esté dentro de la estrategia que plantee ProExport. ProExport verá si hay muchas chiquitas que exportan más o menos lo mismo, tratará de que hacer programas conjuntos. Pero, y otra forma sería de que hay empresas que participan de la misma cadena productiva y en ese caso sí cooperan. Ahora, una cooperación de una empresa grande a una pequeña no la veo posible en el Uruguay tal cual está ahora planteada la promoción de exportaciones. La promoción de exportaciones viene del lado público o semipúblico o de una organización como la Cámara que propende a que todos sus asociados mejoren. Pero que una empresa, digamos, grande patrocine una pequeña, no la he visto hasta ahora. Ojalá suceda, y es una gran cosa que está logrando Portugal con su programa.
A ver, yo creo que PM Connect es una iniciativa inédita y que podría aportar a nuestros países directamente a las pymes para su internacionalización. Yo creo que es una buena práctica que justamente voy a informar a la Cancillería y llevar a este consejo consultivo que, como explico, está instalado ahora por el alto crecimiento económico que está teniendo Paraguay y debemos ver la internacionalización de nuestras empresas. Paraguay es un país que no tiene salida al mar, por lo menos entonces todos los mecanismos y todas estas iniciativas son fundamentales para nuestro crecimiento constante económico y digamos diversificado a lo internacional.
Bueno, cierro yo para decirles que en Colombia este modelo no se aplica, no existe. Las empresas grandes no internacionalizan a las pequeñas, aunque sí se requiere esa cadena de valor, porque las empresas grandes tampoco podrían vivir sin ese conglomerado pequeño que les aporta. En el sector agroindustrial es, yo creo, que el sector que más podría iniciarse este programa. Que estoy de acuerdo con la embajadora del Paraguay, es muy interesante, pero es interesante en el sentido de que los conglomerados entiendan cuál es el objetivo final. Cada uno, por lo que hemos dicho, son familias que se constituyen, que trabajan, que se unen para sacar adelante un plan, un proyecto, pero yo creería que volvemos a la misma historia. Nosotros, las empresas que se constituyen en cooperativas pueden hacer una participación mucho más importante para los grandes conglomerados. Y aquí volvemos a hablar de agroindustria. Sin embargo, en Colombia, como en el Uruguay, nosotros tenemos esta entidad, que es también la entidad que yo considero que más sabe en el país, en orientación, formación, dirección. Y no es solamente para las pequeñas y medianas industrias colombianas que están en el proceso de establecerse. Es para las empresas extranjeras que pueden o que quieren o que aspiran o que finalmente nos ha descubierto poder ingresar al país. Porque así como tiene la asesoría para los nuestros, también tiene la asesoría para los extranjeros, las empresas extranjeras. Es por eso que la Embajada de Colombia en Portugal, y ante el gran crecimiento del interés y el trabajo minucioso que se ha realizado, pues ha señalado y ha establecido una persona que aquí está, que es la consejera económica, que es María Cristina Pimiento, que trabaja de manera seguida y minuciosa el encontrar las empresas o los representantes de empresas en Portugal para que conozcan cuáles son las posibilidades del país. Entonces, como programa, excelente. Como realización inmediata, no es tan fácil. Pero como tendencias en el sector, sobre todo de agroindustria, es posible. Yo también comunicaré, porque la participación del panel anterior es supremamente importante y nos da luces en muchos aspectos, pero también nos enseña que la internacionalización de ellos se ha iniciado de manera pequeña y se ha ido extendiendo y se ha ido agrandando. Es exactamente el caso de nosotros, los latinoamericanos, que se posicionan, que han venido a Europa muchos y que en este momento entran ya a ser más conocidos. Entonces, el que no se aplique este sistema o esta manera no quiere decir que no los invitemos a todos ustedes a enseñarnos cómo lo podemos hacer. Entonces, aquí quedamos listos. Aquí son 3 días de mucho trabajo, de muchas tarjetas y de muchas posibilidades hacia el futuro. Gracias.
Só um minuto, um minutinho para todos. E é, já que estamos também com muitas empresas que vão passar por aqui, algumas não vão ter a possibilidade de escutar os senhores embaixadores, eu queria que lhes deixassem agora um conselho, um só, um conselho, isso é porque temos já começado ao contrário, começamos aqui por isso, um conselho às nossas empresas, às PMEs, que estão a olhar, a mirar os vossos países, porque aliás é a questão do conhecimento que é efetivamente é não parar, não é? É ir aos países, é falar sobre os países sem parar, que vai despertar as nossas empresas a olharem para os países da América Latina com olhos de ver. Um conselho de cada país para essas empresas efetivamente olharem para os países de cada um dos senhores embaixadores e ousarem visitar, conhecer e depois trabalhar com eles, convosco.
Um conselho, que aproveitem estes 3 dias em que vai haver um encontro, que se sentem a dar com a Cristina e lhe perguntem de maneira clara e precisa, que busquem a ProColombia e que ousem ir a visitar a América Latina. Allá hay muchas oportunidades. Entonces, conozcamos para poder desarrollar y tener las perspectivas de lo que podemos hacer. Y estos encuentros es importante. Entonces, ProColombia, María Cristina, la embajada y muchas tarjetas de ustedes para saber quiénes son y poderlos contactar. Muchas gracias.
Sí, una vez más agradecer este espacio siempre a Casa América Latina, a UCLA, a Deloitte, a IP. Y a ustedes quienes participan en estos espacios fundamentales de intercambio para nuestros países. Decirles que vamos a estar participando estos 3 días del Open Day con la ministra encargada comercial de la embajada y llevar
todas las experiencias exitosas de vuestros países. Muchas gracias.
Al igual que mis colegas, es importante que nos conozcamos, es importante en el caso de Uruguay que vayan a nuestro país, que primero pasen por la embajada, que hablen con el funcionario que va a cubrir los restantes días de este encuentro tan interesante, que mucho agradecemos. Y tal vez un consejo, siguiendo lo que les ha sucedido a algunas empresas portuguesas que allá están, es tener un partner uruguayo que les facilita el conocimiento del local, del mercado. Eso creo que puede resultar importante. Saber que Uruguay está captando inversiones de países, no solo de los grandes, que pueden ser Brasil o Chile, sino que Brasil o China, sino que Chile es un ejemplo de un país pequeño que está haciendo enormes inversiones en el Uruguay, así que Uruguay está abierto tanto al recibir productos portugueses como recibir inversiones, y para eso lo mejor es conocernos por alguno de esos métodos. Muchas gracias.
En 2015, cuando yo llegué aquí a Portugal, eran 80 empresas portuguesas las que hacían negocios con México. 2015, 80. Hoy hay cerca de 800 empresas portuguesas haciendo negocios en México. Es decir, en 3, 4 años, hemos logrado el 1000% de crecimiento. ¿Esto qué significa? Significa que hay muchos portugueses que conocen el mercado mexicano. Significa que hay una Cámara de Comercio, que aquí está el presidente de la Cámara de Comercio luso-mexicana, que ha hecho un trabajo extraordinario. Y que, primera recomendación, si me lo permiten los empresarios, es contacten a otros portugueses que han tenido éxito en el mercado mexicano. Hablen con ellos, acudan a la Cámara de Comercio y tengan la información que les puede asegurar un éxito para su propio negocio. Segunda recomendación, y esta la aprendí hace muchos años, y es inevitable y es necesaria y aplica en cualquier parte del mundo, y ya lo dijo la embajadora de Uruguay, es tienen que encontrar un socio local. Mercados como el mexicano, de 130 millones de personas, más lo que significa el mercado norteamericano por los tratados de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, donde estamos hablando de un mercado norteamericano de cerca de 500 millones de consumidores. Lo que requiere es que cualquier empresa pequeña o mediana trate de ubicar y dar golpes o tiros de precisión. Pero eso solo se logra con la orientación de portugueses que ya conocen el mercado, o bien de haber ubicado, localizado, detectado un buen socio mexicano, en el caso del mercado mexicano, que pueda llevar adelante el negocio que pretende la empresa, en este caso portuguesa. Lo que sigue es simplemente mucho trabajo y mucho dinero y muchas ganancias, porque eso es lo que está ocurriendo con las empresas portuguesas en México. Tenemos el caso de un par de hermanos, que me gusta comentarlo, que vinieron a verme hace 4 años. Somos expertos en robótica, nos gustaría ir a México, tenemos algunos proyectos. Jóvenes, 29, 30 y tantos años, en este momento son los que han colocado el sistema de seguridad en BMW México, en Volkswagen México. Estos dos jóvenes habrán hecho ya una fortuna de que 15 millones de euros o más. Es decir, yo ni viviendo 7 veces otra vez voy a tener ese dinero. Y estos jóvenes hace 4 años eran prácticamente estudiantes, entraron al mercado mexicano con ideas muy brillantes, obviamente, y ahora son gente de mucho dinero, pero además muy exitosos, siguen siendo jóvenes, que eso también es muy importante, y seguramente, no sé, creo que ya están en otros países o están entrando a otros países.
Y como esas historias de éxito de portugueses en México, les puedo contar muchas. Lamentablemente no puedo contar las mismas de mexicanos en Portugal. Ese es el capítulo que espero me toque desarrollar. Y si me cambian pronto, pues que lo haga el próximo embajador o embajadora que venga. No me van a cambiar, ¿eh? No estoy anticipando mi cambio. Yo he sido embajador en 48 países y en el paraíso. Y en este momento me siento con derecho a tener un poco más de tiempo en el paraíso, que es Portugal. Muchas gracias.
Só para terminar, diz ao Pato Trazes, a responsabilidade dos grandes grupos económicos, que são o rosto do país, dos países da América Latina, é uma responsabilidade muito grande. A importância da qualidade que as PMEs têm que ter para se incorporar em qualquer país, portanto, a relação com os grandes grupos económicos também passa, para além do internet, pela grande qualidade que tem que ser. A questão do sócio local, que é transversal a todos os países, e também aí as instituições como a Pro-Colômbia ou a Pro-Expo, têm em muitos países que também têm a possibilidade de apoiar os investidores e de apoiar as empresas portuguesas que querem, e isso passa por fazerem o trabalho de casa, por visitarem as embaixadas e por terem esse trabalho feito antes de decidirem para que país devem ir, e também a grande responsabilidade que a classe empresarial tem em cada um destes países. O compromisso social que também tem que ter em cada um para termos um desenvolvimento sustentável e para todos termos um país melhor, com mais qualidade de vida. Acho que foi um bocadinho aquilo que precisamos aqui conversar. Obrigada. E já agora bom almoço, e temos lá fora La Boca, comida argentina.
Podes parar, depois retomamos.
Sim. Não é melhor pôr a carregar.